pega a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar.
Tudo bom com vocês?
Não sou tão bem.
Como é que vocês estão?
Maravilhosamente bem.
Um leve desfalque aqui de vovô Zurita, mas posso falar que ele está bem. E, merecidamente, ele dá aquela emendadinha de sexta a segunda-feira.
Justo.
Mas nós vamos tocar o barco aqui. Genésio não está aqui hoje. Boa tarde, meus pipoqueiros da paixão. Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um Pirilampo Pânico pelas penetrantes plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais sensual e vigoroso que o Geraldo Alckmin fazendo crossfit. Hoje é dia do orgasmo, também conhecido como dia da mentira por algumas mulheres. Beijo, Paty do Sami. Mas, para falar desse fato.
Do nada no TP?
Só pra dar uma soltada. Nós temos aqui dois analistas profissionais. Começando por ela, Marina Silva. Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. E moçoilos desse programa. Eu comemoro o dia do orgasmo igual comemoro o dia de finados. Não recebo a visita de ninguém. O orgasmo é algo muito importante pra mulher. É, mas esses homens meia bomba igual fuzil, que não aguentam o tempo de um miojo sabor galinha, não conseguem satisfazer uma mulher forte e potranca não como mesmo. Eu. Tem muito homem presentes aqui, inclusive que dão duas batucadas e já acabou a macumba. Eu quero é virar os olhinhos, entortar as pernas e rasgar o lençol. Viva o dia do orgasmo!
Viva!
Ui, ai... Esse é o uivo da lenda da Maria Piroqueira. Viva a Amazônia transante, meus irmãos e os índios também.
Porra. Só o Zuzu comemora hoje o dia.
Eu comemoro nada.
Só ele. Você é
daqui a pouco o Max pediu pra comemorar.
Você é forte.
Eu tô forte só no churrascão. Deixa eu falar uma coisa. O time tem um desfalque aqui do Rogério Morgado.
Isso.
Mas não vai fazer falta, porque quem precisa de gordo é um nutricionista.
Exatamente.
Né? O sorveteiro.
Boa, Zuzu. É.
Eu anotei duas piadas do Fábio Gueré, que faz esse belo roteiro.
Não faço.
Faz.
É o GPT. É o Gueré GPT.
É muito bom. Mas o talento do Alba mostra uma dificuldade que pode ser superada.
Exato. Você já subiu uma guia.
Eu vou tentar que você faça o Igor Guimarães, que
vou
é
tentar.
Um personagem dificílimo. Igor Guimarães, dia do orgasmo.
Ah, Daniel, que alegria! Eu adoro orgasmo, sabia, meu? Pra mim, o que não pode faltar todo dia, biscoito de polvilho e orgasmo. No mesmo dia, eu já cheguei a ter mais orgasmo que uma anta. Às vezes tem um orgasmo só de ver o Sam e Dana postando vídeo sendo homem elétrico. Enquanto tem gente acendendo fogo, eu já vou entortando leite. Com três sabugadas, o curau já tá pronto.
O Enéas com 14 anos de idade.
Eu já tive orgasmo, meu, sonhando com a Alba conseguindo subir num ônibus.
Ai, caramba.
O orgasmo é muito bom. É que todo mundo tem até que ter um fuzil. É meio um Zacarias. Eu não estou
Calma aí.
Didi.
Exato, é um Zacarias. Você sabe quem é o imitador?
Mas também os caras mandam o cara fazer na hora.
Não, mas ele é muito bom. Uma salva de palmas pro Alba, mas calma. Você pode fazer de Zacarias. Faz um
vamos terminar de Zacarias. O que é mais feio que matar um gambá? É o fuzil. Mais feio que matar gambá.
Já
é
do Enéas.
Agora, com licença, que minha bisnaga já tá armada. Vou ter um orgasmo pensando no Delari batendo uma carteira. Tchau, Daniel. O bom dia do orgasmo sem gozação e sem bomba atômica.
Maravilhoso. O cara faz três imitações pra compensar o tamanho do Morgado.
Só. Não sobe uma guia, mas imita.
Mas maravilhoso, cara. Você sabe que o imitador, eu acho interessante, que alguma imitação ela pode ter uma referência da outra, né?
Exato.
O Pelé pode ser o Didi. Olha, entende? É isso aí, PC.
É isso aí. Por exemplo, o Olavo, você vai fazendo o Olavo assim, você puxa um pouco, tem o Tony Ramos aqui. Aí você vai fazendo essa brincadeira, que é coisa de louco, mas fica em casa, não faça isso aqui, você não vai ganhar dinheiro.
Muito bom. Maravilhoso. Ó, o Morgadão, me parece que ele tem um voo que não chegou.
Não, na verdade, peso. Parece que ele ficou preso na
baleia.
Olha lá o Morgadão.
Não teve teto.
Ele ficou preso na porta e não conseguiram colocar ele pra dentro do avião.
Não, vai, sem zoeirinha. Ele tava fazendo um show no Paranã.
Ele fez um show no Paranã e aí parece que tá sem teto lá e aí
neblina.
O avião não decolou.
É?
É por causa da neblina.
Tudo bem, mas a gente vai tocar o barquinho aqui.
Isso.
Mas ele não veio e pediu pra divulgar o show dele.
Claro.
E é uma coisa...
A gente vai divulgar errado.
Então, aqui é. Oi, sou eu de novo.
Puta gordo besta, né?
É bom falar mal nas
pra
costas.
Pra você, amanhã tem Rogério... Boa. Amanhã não, quarta-feira tem Rogério Morgado no My Fucking Comedy, a casa do Danilo Gentili. Showzaço. Quem quiser mais saber sobre os shows do gordo, é só você sair, arroba Rogério Morgado. Quem quiser contratar, arroba Fábio Gueré. Não contratem o Morgado, contratem o Gueré, porque o Morgado já tá ficando rico.
E faz bem feito, contato arroba Rogério Morgado.
E eu também tenho show lá no My Fucking Comedy no dia 11,
vamos,
uma sexta-feira. Então tá aí, Rogério Morgado, arroba Rogério Morgado e arroba Fábio Gueré.
Muito
bom. É isso
bom.
Aí, agora tem a linhagem.
Baixo.
Boa, deixa eu falar uma coisa. O Fábio, que está aqui,
é o Gueré.
Sobrenome Gueré, ele é o roteirista desse programa que faz aqui esta
muito
bíblia.
Bom. E ganha mal.
Ele ganha mal, ele reclama de tudo. A vida dele é uma porcaria, mas ele é um talento. Então, quando ele escreve pra ele mesmo,
ele
fica melhor ainda. My Fucking Comedy, isso aí é uma referência do Dia de Fúria, que é um grande filme de Michael Douglas, correto? Da Sessão
Exatamente.
Da Tarde.
MD.
E ele estará lá no dia 11 do 8, às 20 horas. Prestigie o Gueré e no final do show, peça para tirar uma foto.
Ele adora.
E para ele gravar um áudio na sua...
E ele faz piada de vários temas.
Exato.
Verdade. Tipo Ari Torres.
Isso. Papagaio,
mas
que você
quiser. Mas eu tinha um show que esse que é... Quando começou aquela polêmica de tipo, ah, dá para fazer humor com tudo, não sei o quê. Que era Ofenda-se se puder.
Boa.
E era um show meio que freestyle e era isso.
Pra
a galera me
pessoas.
Passava um tema e eu fazia uma piada na hora.
Boa.
Eu tomei muita pedrada.
Mas deixa eu falar assim, ele é muito bom de improviso. É que aqui ele faz essa... Esse jeito
é
mais mal-humorado,
sisudo, né?
Mas ele é bom demais.
É uma
então,
menina.
Já que o gordo não vem, um abraço pro Morgado amanhã.
Que ele volte com
talvez o Emílio e o Morgado cheguem. Não sei. Pra gente criar um suspense.
Exatamente.
Talvez sim, não. Talvez não.
Sim. Pode ser que o Morgado sentou em cima do Emílio e.
Pode ser. Mas nós temos aqui um novo destaque: que com a ausência do Emílio, eu apostei sem ganhar absolutamente nada pelo talento que ele tem, que é o Linhagem Geek.
É verdade, Zuzu.
Não é? Foi um quadro pra tapar um buraco e agora é um quadro que a gente tem dicas de filmes.
É verdade.
Melhor
muito obrigado,
quadro do
Zuzu.
Programa.
Primeiramente, quero agradecer quem está se inscrevendo aí. E se inscreva, que temos a meta de 300 mil inscritos até o final do ano. Estamos com 272, batendo na casa do 273.
Ó.
E sexta-feira eu indiquei um filme aqui, Zuzu, que é o Nefarious, que é um suspense psicológico, né? De uma possessão demoníaca e tal, que fica conversando com um psiquiatra. E os críticos não gostaram do filme. Até aí tudo bem,
tá.
Não tem problema nenhum. Só que a forma com que eles não gostaram, que é interessante, ó.
Qual o nome do filme?
Desculpa. Nefarious.
Nefarious,
que é o nome da entidade, ó lá. Por exemplo, ó. A única coisa não abordada neste filme, cristofascista.
Cristofascista? Nunca tinha escutado o termo.
Eu já tinha escutado já, mas é a segunda vez que eu escuto. Então, a turma não tá gostando. Estão falando, Sammy, que tem muita teologia num filme de possessão. Tem muito Cristo.
Ah, não pode ter. Não,
é que aí você é doutrinado...
Isso porque é arte.
É, então,
tem licença poética.
Você é doutrinado num filme de possessão demoníaca, você tá sendo doutrinado pelo cristianismo. Mas eu acho muito difícil ter um filme com demônio você não ter a premissa
né? cristã, precisa né? do personagem.
Exatamente,
né?
Você precisa. E a turma não tá gostando.
Não
sendo
gostou.
Que no Rotten Tomatoes, que é um site famoso de agregador de crítico, o filme tá com 38% dos críticos. Por isso que eu sempre vou dar uma dica aqui importante pra vocês. Sempre quando vocês entrarem no Rotten Tomatoes, olhe os dois, o crítico e o público. Às vezes tem uma disparidade, mas aí você assiste o filme pra tirar tua própria conclusão. Até na linhagem a gente fala, não vai pela nossa crítica. Vai lá, assiste e tira o teu...
O crítico tá dando 3.8, 38.
Isso, 36 isso. E o público 98.
É, alguém tá muito errado.
Então,
alguém
sabe o que eu acho legal? Só que isso é um fenômeno que acontece bastante, não é só nesse filme.
E o que eu acho legal disso é que na maioria das vezes, o crítico que dá a pior nota é o cara que nunca fez bosta nenhuma.
nada.
Isso é verdade. Que nunca,
nunca
fez um filme.
Nada. Ah, ele é crítico de cinema. Nunca... O último filme que ele foi ver é Xuxa e Trapalhões.
Você lembra
é
do crítico que zoou e falou do estado de saúde do corpo do Sylvester Stallone?
Sim. Qual o nome dele?
O crítico. O cara já tinha morrido há uns 22 anos de idade olhando.
Exatamente.
Ele, esse cara criticou o corpo do...
Não, o crítico
era
também.
Era tipo, né? O cara tava com o corpo do Boris Kazoy criticando o Stallone.
O corpo do Sylvester.
Boa. Mas lá no Linhagem Geek tem toda a compilação, sim, resumos, muito vídeos bom, fantásticos, onde o Albert, o irmão dele, que é o Gabriel, que tá muito montanha.
Tá.
O tamanho do bicho. É, eles fazem uma análise Albas, sobre os filmes, tem uma sinopse e sempre uma discussão filosófica.
Isso.
Sobre a narrativa. Exato. É o que o Alba gosta de fazer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vamos, não tem um lá, filme pra hoje, segunda-feira, amiga, do Netflix? Um filme, O Pacto, que
o
vocês Pacto, me indicaram, é muito
Pacto
bom.
É bom. O Pacto
tá
é bom.
Tá na Amazon.
Amazon Prime.
Muito bom.
O Pacto
tem
é muito
um
bom.
Não sei se você viu que
um
é,
bom, um.
É um documentário.
Mas é muito bom.
Que fala, é, fala das seitas. Como que
bom,
construíram
ah,
uma seita.
Ah, o da Xuxa. Eu assisti.
Bem bolado.
Assisti.
Eu aceitava tudo.
Só lembrando, Zuzu, que esse vídeo, a gente fez um vídeo da, lendo as críticas desse filme, porque os críticos, eles também têm lado. Assim como o pessoal fica me zoando da Barbie,
uhum,
que fala da doutrinação, que, mas aí, no caso, é a verdade. No outro lado, também tem, tem a visão, a cosmovisão ideológica deles.
A Barbie
aí,
eu avisei, porra.
É, eu disse, porra. Então, esse vídeo que a gente lê as críticas do Nefarious já tá lá no canal, Zuzu.
Boa. Hoje, na resenha, em sua homenagem, a gente fez uma investigação nos Estados Unidos,
Estados Unidos,
que o filme da Barbie destruidor, está interferindo na sociedade americana.
Opa, eu gosto, hein?
Vocês vão ficar assustados. Porque, não é?
Mas a gente vai,
mostrar daqui a pouco, isso, porque assim, o Albert, ele tem essa visão aí, falam, pode ser que não. Meu, estão dominando a cabeça do ser humano.
Tá.
E o que o Sam me falou, esse tá na Netflix, que mostra seitas, gurus, como você virar um guru.
Como virar um guru, são vários episódios.
É muito bom.
Isso mostra várias coisas. Num deles aparece rapidamente nosso representante brasileiro, João de Deus.
John
não, não
of
é,
God.
Não, não, é,
God.
Não é o protagonista do episódio, mas aparece.
Mas é legal.
E de roupa, e de roupa.
É legal. Você que tá querendo criar uma seita, não perca.
Se isso, quiser bolar uma seita.
Aceita tudo.
Exatamente.
Aceita cheque.
Mas chegou agora a hora dele.
É ele. Quem?
O quadro que o Picasso fez para Taipas.
Ah.
O Boquinha de Soltar Churros. Aí não. Fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fufá.
E aí, Zuzu, meus lindezos. Hoje dia do orgasmo.
Opa.
E a gente vai perguntar para os transeuntes da Avenida Paulista. Quantas vezes você faz coisinha por semana?
Mas por os maiores de idade, pelo amor de Deus.
Isso é uma mentira, né?
Que
todo
coisinha?
Mundo dá um miguezito, não?
Que você coisinha?
É uma mentirinha. Se o cara faz dois, ele vai falar três vezes. Se o cara faz três, ele vai falar quatro vezes por semana. Então a gente quer saber quantas vezes você faz coisinhas no dia do orgasmo. E se sim, qual seria o número ideal pra você ser uma pessoa realizada e feliz sexualmente falando?
Durante a semana, quantas vezes o cara dá uma cachimbada
isso,
na semana?
Quantas vezes ele acende o cachimbo?
Um pandeirá, uma pandeirada.
Uma batucada no terreiro.
Depende do relacionamento.
Casado é uma coisa, namorado é outro. Então,
eu jamais vou ficar
preso.
O Sam,
e o cara preso.
O Sam, eu tenho intimidade e depois delicado, a gente conversa.
Conhece muito.
No começo do relacionamento,
que é,
que é o pirilampo aqui, isso, o nosso grilo falante. Ele tá voando.
Quatro, sim.
Cipó da Amazônia.
Sim.
Passa 3 anos, a performance da taxa Selic desce.
Aí é igual a Jabra.
Eu já começo sem expectativa.
Sem expectativa.
Aí eu mantive.
Isso é bom.
Já começa é mal, aí você mantém ao longo da
noite. Pra não criar expectativa.
Não pode ser um leão no começo,
você não,
né?
Você pode.
É boa
pode,
estratégia.
Quando você é ruim sempre, putz, você mantém tá na média.
Esse
20 anos,
mas é, essa teoria é boa, porque é no boa, começo do relacionamento, você joga muito bem no primeiro tempo e você não aguenta a performance pra, pro segundo. Segundo e pros pênaltis.
Né?
O negócio é jogar mal sempre. Bater na trave.
Já ninguém conta com você.
Estratégia de time pequeno. Tenta empatar fora de casa e tenta ganhar de 1 a 0.
E por uma bola.
Isso. É isso que é a estratégia.
Você vai...
Agora.
Agora vai.
Pois não. Você vai pra lá?
Vou pra lá.
Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que no começo do programa, como já participaram vários integrantes aqui, o Fuzil era o herói do Brasil.
Isso.
Continua sendo o herói
do
Brasil? Continua.
Sim.
Mas talvez ele não esperava que a população ia ter o carinho com você.
Não, jamais. E o
com tantos apelidos, né, Fufá?
É Boquinha, é Chibinho.
Na rua te chamam do quê? Quando gritam, Então achei meio
caloteiro. Boquinha, imbecil.
Corno.
Imbecil é muito forte. Herói do Brasil.
Corno.
É, rei das crianças. Chuchete.
E tá valendo a promoção, que é a nossa senha.
Então, já vem com 30, então.
Já lá. Fuzil, lá. Boquinha de Chibiu. Isso. Se você tem uma motocicleta...
Isso aí vai mudar, viu, irmão?
Ou tem uma carroça. Carroça meio tanque. Um carro meio tanque. E pra moto...
R$30 que dá um tanque cheio.
Eu vou combinar com o meu irmão de vir todo dia, que ele encher o carro.
Tem um motoboy que é assim. O cara tá vivendo disso.
E se tiver um pedestre muito bacana...
R$10 no Pix.
Vai ganhar R$100 hoje. R$100, se você é pedestre, o primeiro que chegar em você.
Isso, mas já vem com ele.
Não, tá bom.
Já dá seu celular.
Não, eu tô falando que eu vou pagar.
É aí que a gente vê que o Power Fox tá funcionando.
Eu não vou ter na hora, já tô explicando.
Vamos lá, então, pro pedestre. Porque assim, nós temos os grandes ouvintes no rádio.
Isso, sim.
Será que o pedestre conhece? Então, primeiro, ganha 100 conto do fuzil.
Bem lembrado, um beijo.
O
daqui a pouco.
Ganha só um abraço.
Isso, dia do isso. Mas a pauta é boa. Agora, Sammy, por falar no dia do orgasmo, eu gostaria que você apresentasse os nossos grandes convidados.
Ah, muito obrigado. No programa de hoje, teremos nosso grande hermano, que sabe tudo de política sul-americana. Ninguém mais, ninguém menos que ele, Gustavo Segre. E hoje, como é dia do orgasmo, tem ela. A sexóloga que mais bomba na internet e manja tudo sobre saúde sexual. Estou falando dela, Kátia Damasceno, meu querido Dani.
Muito bom. Kátia Damasceno, ela já veio aqui, acredito
já veio,
eu.
Já veio.
Ela tem mais de 9 milhões de seguidores e hoje é um assunto que todo mundo gosta, que é falar sobre dar um cutuco, como a gente falou.
Exatamente.
E o Segre vem preparadíssimo. Ô, Fuzil, vem cá, deixa eu fazer uma... Que é sacanagem, eu vou te dar aqui, ó.
Ó. Aqui, ó. Aí, R$100 pra você fazer a pauta.
Vai pra lá!
Aí!
Aí, ó. Paga o estacionário. Pessoal da rádio. Tá sem, ó. R$100 aqui que eu ganhei do Samidana.
Aí!
Aê!
É isso.
Aí,
pessoal. Tava na gaveta aqui que o Emílio esqueceu aqui, ó.
Pessoal da rádio pode descer pra ganhar
R$100. Boa. Olha só, nós vamos agora pro quadro querido, que você fica muito informado.
Sim.
Que é a parte que a gente tem esse jornalzinho maroto.
Sim.
Só que a gente sempre chama a vinheta pra dar sorte. Sim, porque quando não entra a vinheta, a gente fica com medo de dar azar.
Então pode rodar a vinheta.
Então vai lá.
Muito bem.
Que beleza.
Agora, Zuzuzu. E Sansão, eu tô fazendo... Tá mais confuso porque eu tô fazendo Zuzu, você tá fazendo Zuzu.
É, normalmente eu poderia fazer a parte do Emilhão, que é ver os comentários aqui da internet e te xingar e não prestar atenção.
Falar que não tá bom.
Mas ele entra e pontua bem com os comentários. Quando ele acorda.
Quando ele vai, ele chuta pro gol.
Ele faz bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez, só pra fazer uma deixa, você já teve vontade neste programa de jogar esse microfone na cara de algum convidado?
Não, já tive vontade de jogar mesa, cadeira, microfone mesmo não. Mas eu lembrei muito do Guerre, que ele inspirou a cantora Cardi B. Ou Cardi B, se você quiser falar em inglês. Ela não leva desaforo pra casa. Então, o que acontece? Ela tava se apresentando e jogaram um copo nela. E ela ficou muito irritada e jogou o microfone na cabeça da pessoa.
Caraca!
Agora espero que ela não tenha errado, ó.
Isso não, mas foi ela não show. Errou, acertou na cara da mulher que jogou o bagulho nela.
Isso é uma coisa desagradável, né, Beta? Já fez algumas apresentações, vem lá, um cara encheu o saco, jogou a bebida nela e ela tacou o microfone na cara. A gente entende? Entende. A gente indica fazer isso? Não.
Mas você teve um caso aí que as pessoas... A Anitta, inclusive, respondeu falando assim, ficam tacando coisa, machuca, eu faria o mesmo. E teve um caso de uma cantora americana que tacaram um celular na cabeça dela e foi pro hospital.
É perigoso,
então, quer dizer, começa a escalar.
Agora, ela de novo aqui, esse segundo vídeo.
O segundo vídeo foi no DJ.
Mas é sério? Ela tá... Porque
não, mas sério? Você dá um microfone desse
você taca o microfone em alguém, acho que nunca é brincadeira, né?
Calma lá, vamos mostrar de novo o segundo vídeo. Ela... Pela segunda vez ela tá com o microfone agora. E parece que. O que ela bolou? O que o DJ fez? Mas deve ser um Leonardo II, não?
Deve ter colocado uma música da Mariah Carey, ela não curtiu.
E se revoltou.
Tenho saudade como Axl Rose resolvia isso. Ele pulava lá no...
E descia o cacete
lá no cara.
Bacon fez
mas
isso também.
É sacanagem isso aí, né? Porque a pessoa tá se apresentando. É igual, por exemplo, daqui a pouco o pessoal tá se fazendo igual o Will Smith. Ó, tá subindo, você tá fazendo a apresentação, o cara sobe.
Não gostou.
Lógico. Não gostei da piada, me ofendeu.
Quem quiser fazer isso, my fucking comedy.
É, vai lá dia 11.
Vai lá dia 11. Dia 11.
Testa no Gueré isso aí.
Você pede lá a caipirinha.
Exatamente.
Se você não gostou da piada, você vai lá e...
Isso quase aconteceu comigo. O cara ficou assim, não sei o que lá. Porque tinha acontecido recentemente de, tipo, brigarem lá e tal. E tinha acontecido esse lance do Will Smith. Aí o cara falou assim, eu vou subir aí e te dar um tapa. Aí eu falei, eu tinha um maceto na porrada.
Não, e pouca gente sabe, põe a foto do Guerreiro lá do Dia de Fúria, que é por isso que ele usa o microfone com fio, porque ele pega de volta.
Ele bate e joga.
De chicote.
Não tem recurso pra perder
exatamente.
O microfone, então ele bate.
Mas uma sacanagem.
É tipo um
bumerangue. Né? Imagina o Morgado que tá fazendo tanto show no Brasil, começam a falar o baleia.
Então,
falar é uma coisa, agredir é outra.
Não, o cara vai agredir o Morgado, entra em órbita.
O baleia.
Não dá.
Muito bem.
Que mais que deu? Que deu,
deu ruim na balada.
Também balada?
O que aconteceu? Fãs da cantora Shakira alopraram seu ex-marido, que
Piquet.
É aquele jogador, Gerard Piquet, que teve aquela traição, lindo. Aquele caso.
Ele deu um galho na Shakira.
Isso. Mas o pessoal, não é que xingou muito, vaiou muito.
Ele?
E aí ele ficou bravo e falou o seguinte, olha, tanto faz, eu sou campeão.
Olha lá, a galera vai.
E vocês não são ninguém. Olha lá.
Ele falou que eu sou campeão e vocês não são ninguém. Olha lá, esse é o Piquet. O áudio péssimo, mas a gente entendeu. A turma foi encher o saco dele na balada. Olha o tamanho da vodka que tá passando atrás. É uma bela balada, hein, Sam?
Uma bela balada.
Essa é do Andrade. O Andrade vai numas baladas assim.
Olha o Andrade lá atrás.
Foram sacanear o Piquet, né?
Foram sacanear, mas também não achei muito inteligente ele pegar o microfone e ficar...
Exatamente. O que ele foi fazer no palco? Ele joga bola, velho.
Ele podia ter jogado o microfone também, ainda bem que ele não fez isso.
Vontade ele teve.
Teve, né?
Vontade
dele. A turma gosta de sacanear. E por falar em sacanagem.
Sacanagem.
E o anãozinho? Você viu o anão que foi preso? Esse anão não trabalhou no pânico, é importante falar.
Então esse anão, a polícia prendeu o anão e ele é suspeito de liderar assaltos. E fizeram uma piadinha, falou, pega a escada.
Policial.
O homem chefiava, né, o anão, um grupo investigado pela morte de um PM aposentado que ocorreu este mês. Foragido, o anão foi preso no litoral com um documento falso.
Maravilhoso.
O cara tinha 1,70m no documento.
Com a camisa do Barcelona.
É, amigo do Piquet.
Olha lá, que bonitinho.
Ah, eu quero ver ele subir.
Quero ver ele subir. Olha lá, coloca o áudio.
Cadê a escadinha?
Cadê a escadinha?
E ele era um dos líderes.
Eu não vou zoar, mano, com o canal perigoso.
Não pode mais zoar, não, porque a Disney não permite, né?
Não tem mais, anão.
Você vê, tiraram o cara do filme da...
Aí ele teve que arrumar outro trampo.
Partiu pra criminalidade.
Bonitinho. É pesado o anão também. Não o Valdecir Proença?
Parece, né?
Parece o semi-anão.
Verdade, pode ser o Valdecir.
Ele é o maior anão do mundo.
O Valdecir é?
Um pequeno delito que ele cometeu e foi pego. Vai brincando com o anão
Vai achando que ele vai ser julgado no Pequenas Causas.
É, o Denilson que apanhou de um anão na balada, vocês viram?
Ele contando é maravilhoso.
O que foi que ele foi sacanear um anão? Deu um anão e falou, abaixa aí pra eu falar com você. Deu uma cabeçada no Denilson. Não pode zoar mais anão.
Não, não pode zoar ninguém.
Não pode mais.
Não, antes podia ter umas brincadeiras.
Então, mas anão é que nem criança em festa infantil. Você tá lá parado, pum, soco no saco.
Exato. Quando tinha lá o Pedalada, Robinho. Você lembra que tinha o Nestor? Um abraço pro Nestor, nosso querido anão. Não, o que ele tomava de tapa na cabeça era uma coisa...
É por causa do personagem.
Personagem pegou, Pedalada.
É o Robinho, né?
Esse é um trabalho bem feito, é quando você vê que você fez o trabalho bem feito.
Exato, isso é do redator, do roteirista que coloca o bordão na boca do povo.
Mas naquela época não era.
Não era. Não era.
Ele tava no CQC roubando as
pessoas. Ah, pode ser.
Mas
e aí,
bem.
Que mais?
Temos uma novela lá na Colômbia, que é...
Tá bom hoje, hein?
Tá bom. Bem preparado hoje.
Hoje eu fiz, gostei.
O que aconteceu? Nicolás Petro, que é o filho mais velho do presidente, o Gustavo Petro, foi preso em investigação sobre uma suposta lavagem de dinheiro e enriquecimento ilegal. Assim como o filho do ex-presidente, sua ex-mulher, que é a Deissures Vasquez, foi presa também pela manhã. Também foi acusado de lavagem de dinheiro, além de violação de dados pessoais. Enfim.
Pegar o filho do Petro.
América do Sul, sempre complicados. Muda o CEP, muda o país, mas não muda o tipo de crime. É sempre muito bom ser filho de presidente.
Sim.
Nesse caso, parece que ele não se deu tão bem, mas deve ter tido uma boa remuneração. Você sabe que os filhos de presidente ganham muito bem.
Ganham.
Às vezes, mesmo sem informação, eles conseguem dar consultorias, eles conseguem fazer coisas incríveis.
Aqui tá. Se você tem um familiar no governo, você pode ganhar um cargo, não é isso?
Não só um cargo. Às vezes você
pode ganhar muita coisa.
É
a escolinha canhoteira, né?
O Petro já falou bastante besteira, né?
Já.
Que ele falou lá das drogas, você recorda disso,
falou,
professor?
Falou. Ele disse o seguinte, né? O Petro, ele falou da questão da cocaína, né?
Exato.
Falou da cocaína, que não, cocaína é como se fosse qualquer outra coisa. E aí, e a questão do crime também. Crime não vai ter mais crime porque crime não se chama mais crime.
Exatamente.
Aí acabou. Maravilhoso, né? Aí
você muda a definição.
Aí você não tem mais.
É que nem a democracia. Quando acaba a democracia, você fala, olha, é relativo, a gente tá mudando aí e beleza. Eu achei que vocês
muito bom
pegar Diego Delari aqui, não.
Não, é que hoje é o dia. Deixa eu explicar pra vocês. Hoje é o dia do orgasmo.
Ah, tem.
Isso.
Vamos fazer um break aqui, daqui a pouco a gente tá de volta aqui na programação da Rádio Jovem Pan.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Conversations with a stranger, then you know.
This station plays my music.
I can't seem to say goodbye.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Aqui, 3, 2, 1, estamos de volta na programação da Rádio Jovem Pan. No finalzinho da resenha, a gente prometeu aqui que teria uma homenagem para o Alba.
Sim,
por
sim.
quê? Porque o Alba é o cara que mais fala sobre o filme da Barbie.
Isso.
E ele tem uma visão que existe uma narrativa.
Sim. Não. E que a Barbie pode fazer mal à sociedade.
A Barbie, pergunta para você, questão. A Barbie faz mal para a sociedade?
Interrogação.
Nos Estados Unidos...
Tem uma evidência.
Temos uma evidência...
O que aconteceu, Dani?
De um caminhoneiro
Barbie.
Que assistiu o filme da Barbie.
E
vamos ver o que aconteceu na tela. Olha lá. Isso aqui era nos Estados Unidos. Esse é um caminhoneiro. Que ele saiu do filme da Barbie.
É primo do Morgado.
E olha só, Albeta. Olha a saia do cidadão.
É um baita caminhão, hein?
Belo do
Falcão.
E ele vai abastecer ali, ó.
Não, man.
É a Barbie carreteira.
Você acha que...
Only in America, bro.
Só nos Estados Unidos.
Ele gosta.
Mas é a liberdade.
Liberdade.
Né?
Claro.
De assistir o filme e se sentir Barbie.
Exatamente. Você pode se sentir o que você quiser. Agora, não obrigue os outros a corroborar com o seu pensamento.
E nem achar bonito isso.
É, não vai sacrificar a biologia elementar pra fazer você se sentir bem. Agora, essa questão da Barbie,
tem uma questão.
É interessante.
Lá vem.
Que é a questão da doutrinação, que você perceba que a Barbie, ela foi no final do... Posso dar um spoiler aqui
ou
não?
Pode, filme. Pode. Quem já viu, já viu.
Pode.
Pode, pode. É.
Então, com a sua conta em risco.
Ela vira uma boneca no final.
Vira uma boneca.
Qual é a questão? Se você analisar bem o mercado, Sam, e todos os filmes, todas as personagens, algumas, né? Principalmente da Disney, quando é assim, a personagem mulher, ela é criada pra ser líder.
A heroína.
É líder. Tá. Que esse é uma questão do aspecto do movimento feminista. A Barbie, ela no final, ela é criada pra ser líder. Se você ver as declarações da Branca de Neve, ela vai falar, ela não vai ser uma princesa, ela vai ser uma líder.
Entendi.
Então,
liderança
sempre,
feminina.
Porque não
empoderamento.
Tem, não tem nada contra a mulher ser líder e tal. Só que na questão é a líder feminista. Por quê? A líder feminista é a que não vai ser mãe, não vai ser esposa e não vai ter nenhum aspecto de feminilidade. Então, excluindo todos esses aspectos, e aí você vê a doutrinação da narrativa do filme, aí você mata se é ou não uma questão feminista.
Ou seja, ela vira. Coloca de novo lá o Zé Caminhoneiro lá, o dos Estados Unidos.
Yo, what is...
Olha lá. E tem um lacinho aqui,
Tem um lacinho, é caprichado.
O lacinho...
É capricho.
Ele tem... É uma arma, não é um lacinho.
É uma pistola.
É uma pistola, irmão.
O segredo tá ligado.
É a Barbie pistoleira.
Isso, ó, quem viu a pistola do caminhoneiro foi o segredo aqui, que ele tem uma boa observação.
Tá
ninguém reparou, a gente só viu a saia.
É a Barbie
pistoleira. Mas é uma
pistoleira.
Saia com pistola,
olha,
né?
Replay.
Bro, what the... Isso é uma bobagem, que bobagem.
Ai, maravilha.
Vai brincando com a Barbie pra você ver.
E já que é o dia do orgasmo, sim, os apaixonados aqui desse programa, o Alpeta, a Samidana, eu mesmo, o nosso querido Gueré, que tá aí, tentando se apaixonar, acredito eu. Eu brinco muito, mas ele é muito apaixonado. Como chama a sua noiva?
Olha, cara, minha namorada, e hoje
noiva.
Estamos fazendo...
Noiva.
Hoje...
Noiva.
E hoje estamos fazendo... Não, é que eu tô tentando lembrar...
Quanto tempo?
O tempo. Hoje é aniversário, são 2 anos e 9 meses.
Ó,
quantos meses? O ursão...
Ursão
carinhoso.
Ursão carinhoso. Tá aí. Olá!
Aê!
Aê! O amor está no ar.
Exatamente.
O Fábio Gueré. Ele é malvadão no programa. E uma mocinha no Instagram. Ele coloca musiquinhas românticas. Sim. Em homenagem
bota
a você,
diga.
É o seguinte. Eu acho que ninguém nesse programa conseguiu chegar nesse patamar
de
que é fazer. É esse tipo de homenagem
para
mulher. O cara... basicamente, tatuou uma mordida, sabe?
Sim, é uma das piores ideias que eu já vi.
A gente vai fazer com a Paty.
Mas claro, claro que cada um faz o que quer do corpo e a gente tem o direito de achar uma idiotice,
isso,
como é o caso que eu achei, mas fica aí a ideia.
Vamos ver o que aconteceu. A namorada morde aqui o peitinho e ele vai lá e tatua. Olha o vídeo, olha lá. Sammy vai fazer também com a Paty, ó. Ela segura na mordida aqui no mamilo. E depois...
Receba!
Olha!
Olha a tatu que o cara fez. A mordida da mulher amada. E se o cara separa, hein, bicho? Aí faz um coraçãozinho em cima.
É,
também.
Vai ter que emendar.
Qual o nome dela? Shane? Olá.
Nossa.
Aí, ó.
Ah, depois, se não der certo,
você
ele pode desenhar
dela,
uma nuvem.
A mordida, sim. Mas parece uma nuvem mesmo, parece uma mordida.
É. Receba.
Receba, esse é o carinho, homens apaixonados no dia do orgasmo.
Ah,
o Sammy vai tatuar um bode.
Um trudel.
Um bode na virilha.
Um bode com trudel.
E vai deixar só o saco. Vamos lá. É, Sammy, a gente vai ter que agora colocar a parte da economia, porque
agora,
o Delari me pede,
sim,
e a turma gosta muito de ficar informada.
Ah, sim. Agora
podemos?
Simbora.
Tá aqui a vinheta?
Oh, meu querido.
Ele não para.
É, não para. Salário, isso aí que vai.
Vamos lá, Sameta.
A primeira
sabe
coisa...
Sabe o que é que tem?
Sabe o que é que tem? A primeira coisa é que... Você vai gostar dessa ideia.
Vou gostar.
Sai aqui nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já tem algumas empresas fazendo, que você loca um carro,
certo,
e você destrava o carro com o celular. Então, não precisa mais da chave.
Legal.
Pelo celular, você pega o carro. Tem aquelas empresas também que você pode alugar num local, deixar em outro, você paga por hora. Só que isso pode ser usado também para quem está adimplente ou inadimplente. Então, se
tá
você
bom.
Financiou o carro e não pagou as parcelas, ou se você aluga o carro e não está pagando, eles podem simplesmente travar o carro.
Tá bom.
Aí você fala, é ruim. Não, é bom isso daí. Por quê? Porque várias vezes a gente paga um financiamento mais caro por conta dos inadimplentes. Então,
sim,
se você que paga em dia, você acaba tendo que pagar uma parte pro caloteiro.
Certo.
Verdade.
Quando aumenta a chance de recuperação do carro, tende a descer a taxa pro consumidor. Então, eu achei essa ideia muito, muito legal.
Esse é o primeiro. Eles equalizam, assunto. Então.
Equalizam, e aí ainda não está funcionando aqui
boa.
No Brasil para financiamento, mas já está funcionando para aluguel de carros. E
mas o carro para no meio do rolê?
Tem formas de parar no meio do rolê ou quando estiver desativado. Não é só isso que tem tecnologia, tem o GPS para recuperar o carro, para saber, enfim, tem várias coisas, mas é a tecnologia que pode diminuir a assimetria de informação e com mais informações você tende a ter uma taxa mais justa.
Show de bola.
Principalmente para quem paga em dia. A segunda coisa é o negócio da
Shopee.
O governo foi lá e falou assim, vou taxar todo mundo aí.
Uhum.
Aí ficou o berreiro do berreiro do berreiro e aí tiraram. Agora voltaram,
sim,
com uma nova estratégia.
Repensaram.
Agora eles estão falando o seguinte. Eles querem que os grandes sites, AliExpress, a Shopee, os grandes sites fazem... eles fiquem filiados ao governo. Tem um nome, acho que é Confere, alguma coisa assim. que acontece? Abaixo de 50 dólares, até 50 dólares, a regra era a seguinte: pessoa física para pessoa física não pagava nada.
Sim.
Pessoa jurídica para pessoa física pagava, mas na prática os próprios sites mandavam, né, com as terceiras partes, como se fosse pessoa física, então ninguém pagava nada. Agora eles querem cobrar até 50 dólares.
Certo.
ICMS.
Ah.
ICMS. Até 50
ICMS. Sempre tem um miguezinho.
Só que provavelmente o próprio site vai fazer a cobrança e vai
taxar.
Dar o dedo duro pro governo. Porque não tem como o governo, governo fiscalizar.
Fiscalizar.
Isso abaixo de 50 dólares.
Tá.
Acima de 50 dólares, aí vem a trolha gigante. Por quê? Porque vai vir o ICMS mais o imposto de importação. Então é 18% de ICMS,
putz,
mais 60% de importação.
Uhum.
Então, basicamente, inviabiliza.
O que você falou?
O que eu acho que deveria ser é assim: vamos ver qual que é o imposto que um lojista brasileiro paga, e aí
sim,
vai mudar.
Igual.
Cobrar mais ou menos igual. Porque o que está acontecendo, você sobretaxa o estrangeiro, principalmente acima de 50 dólares, e aí, com menos concorrência, o brasileiro tende a vender mais caro. A concorrência é boa. Boa para quem? Para o consumidor. Então a gente precisa ter um equilíbrio disso. Mas pelo jeito, não vai ter equilíbrio nenhum. Vai ter isso. Agora, o governo não tem como fiscalizar. Então ele vai depender desses sites. O que, que eu acho que vai acontecer?
Que vai
acontecer? O mercado se adapta.
Opa.
Então muita gente vai fracionar as compras.
Exatamente. É o que eu já estou fazendo, diga-se de passagem.
E, obviamente, vão criar sites que não estão, que não aderiram a isso e que vão mandar com pessoa física para pessoa física. Então, eu acho que esse é um caminho. Outra coisa, que é um tema dessa semana, é que nesta quarta-feira, amanhã começa a reunião do cupom, na quarta bateu o martelo para a nova taxa de juros.
Uhum.
O mercado tem como saber o que estão pensando. Nas opções de compra da B3, 53% é a probabilidade de uma queda de 0,5 ponto percentual. E 44% é a probabilidade de uma queda de 0,25%. Aí os outros, a diferença dos outros é para quedas menores,
uhum,
ou maiores, ou qualquer outro, ou manutenção ou aumento. Então, o mercado está bem dividido, deve ser o início do ciclo de baixa. E para finalizar, antes da gente chamar a sequência, temos o BO da Petrobras.
Eita!
BO da Petrobras.
Qual que acontece?
Qual que é o BO da Petrobras?
O governo Lula, em determinado momento, botou um cara lá e falou: ó, vamos mudar a regra de política de preços. Mas continua olhando o mercado. Acontece que o preço do barril de petróleo começou a subir. E a defasagem é de 20%, ou seja, a Petrobras está vendendo a 20% abaixo do que antes. Por que que isso é perigoso? Porque isso pode sucatear a empresa, pode dar prejuízo para a Petrobras e ela não ter dinheiro para reinvestir e no final virar igual aconteceu, por exemplo, na Venezuela, que a petroleira de lá quebrou. Então a gente tem que lembrar o que aconteceu, exatamente esse movimento na Dilma. E isso não só teve aqueles problemas de Lava Jato, que a gente, uhum, viu, como também a empresa foi sucateada.
Boa.
Meu querido Zucca.
Obrigado pela aula aqui, mas nós temos o homem das ruas de São Paulo.
Hoje ele tá que tá.
Ele vai falar sobre o dia do orgasmo. Aí nós temos o homem de Taipas.
Ele.
Com vocês, Fúzio, o herói do Brasil. Fala, Fufa. Ó.
Ó, já tá com a Rita Lee.
Rita Lee?
Ah, Zuzu lindo. O que, que é isso hoje aqui na Avenida Paulista? A gente quer saber no dia do orgasmo, quantas vezes por semana você faz sexo? Quantas vezes essa batedeira faz barulho na sua cozinha? E eu tô com essa colega que parou, você falou que é muito fã da Jovem Pan, né?
Muito, direto, acho o Emílio muito gato, só tem gente bonita.
O Emílio é aquele velhão delicioso, né?
É o bonitão, eu gosto dele.
Qual é o nome da senhora?
Maria Lourdes.
Maria Lourdes, a senhora ainda faz bolo? Uma pergunta, quantas vezes por semana a senhora faz negocinho?
Muitas coisas sim, mas eu almoço fora todo santo dia.
Ah, entendi o trocadilho.
Agora essas outras coisas podem acontecer.
Aí às vezes leva pra comer em casa, né? Quando não faz.
Pode, por que não?
Obrigado pela simpatia, viu? Que a senhora tem uma ótima semana.
Todo mundo aí, viu?
Todo mundo te amou lá no estúdio, viu? Você é linda.
Ô, Fuzil, explica a pauta aqui, porque é o dia do orgasmo e você está adaptando as perguntas aqui com o nosso... Tem mais um bom aí, vai lá.
Esse é bom, hein?
É porque foi logo de cara uma mulher, então eu fiquei meio sem jeito. Agora, com esse colega que tem cara que faz bastante, a pauta é a seguinte: quantas vezes você faz sexo por semana?
Boa.
E dependendo da sua resposta, qual seria a quantidade ideal? Seu nome, meu amigão?
Ronizete.
Se eu tivesse uma gravadora, eu gravaria um disco. O senhor tem
esse faz
capa
todo
de
dia.
Disco?
Tem.
Né, bonitão? O senhor faz quantas vezes por semana?
Gravação.
Sexo.
Sexo? Quanta semana tem?
São 4 semanas no mês. Quantos dias?
No mês é todo mês.
Todo mês, uma vez por mês?
Todo dia 3.
Três por mês ou três por semana?
Todo dia 3.
Ah, todo dia 3?
Todo dia 3?
Mas também
mente. Valeu.
Todo dia 3?
Mas por que esse dia 3 é o número cabalístico? Por que no dia 3?
Tá certo assim, não cuidar muita história, tá? Todo dia...
Quem é o cantor?
A batedeira bate.
Ah, muito obrigado.
Ô, Fuzil, me parece que esse é um talento.
Pro dia 3, pro dia 10, pro dia 15.
É, valendo. Vale a pena.
O senhor tem algum talento especial?
E muito.
Qual?
Depende do que você falar. Pergunta.
Você faz imitação? Você sabe imitar o Zacarias?
Não, ainda não fiz não, mas você tem que...
Ai, Didi, porque... Ai, Didi!
Ô, Fuzil, eu acho que ele é cantor.
Muito o que fazer, muito o que falar, muita preocupação.
Ele é cantor, Fuzil.
Você é cantor?
Faço de tudo. Tem um banda, apresentador.
Apresentador?
Falei de televisão.
Pede pra ele cantar uma do Roberto.
Fala que tá começando o Pânico agora, faz uma abertura.
Olha, eu sou o Ronizete, Forrozão, vai começar agora, Forrozão de Cabo Rabo, segunda-feira, às 14 horas, estamos aqui, no sábado, domingo é mais cedo, mas alegrando toda essa galera das quatro cantos da Zona Leste. Estamos aqui, junto e misturado.
Aí, ó, fica a dica aí, um programa de forró aí na Jovem Pan, às 2 horas, ó, com o Donizete e Rabo do Rabo. É, ó.
E a promoção?
Olha esse gato, irmão, e aí? Ó, parece o Jason Momoa, não parece? Aqui,
bonito,
ó.
Bonito, Momoa.
Como é seu nome, Jason?
Parece o Vitão.
Caio Nobre.
Peraí, como é seu nome?
Caio.
Olha a voz do homem, irmão.
Fazendo graça, né?
Caio?
Caio Nobre.
Quantos anos você tem?
Um só, graças a Deus.
Vem cá, deixa eu falar, Jesus Mamua. Já falaram que você é parecido com esse ator?
Já comentaram, mas normalmente comentam mais do George, o Rei da Floresta.
Também, o Rei da Floresta. Agora, a pergunta hoje no dia do orgasmo é... Quantas vezes que você usa o seu tridente por semana?
Olha... Ah, uma tudo vez por ano e olhe lá, hein?
Não é assim, bonitão desse jeito, não. Bonitão, não. Quanta... Uma vez por ano só?
É, ué, que isso.
Que porque você é muito seletivo?
Um pouco,
porque sexo é coisa de otário, né? Então eu sou otário só de uma vez por ano. É negócio, não dá pra...
Trabalha com o quê?
No momento eu trabalho num bar, mas enfim...
Pô, com essa voz você podia ser locutor, irmão. Aí você podia, ele de repente, fazer o... Oi, que?
O Fuzil, ele engoliu o Emílio Surita, ele tem a voz do velho mesmo.
Ele tá imitando.
Pede pra ele falar, olha, tudo de bom.
É, cara, você tem uma voz do Emílio. Um beijo pra você.
Obrigado.
Muito obrigado,
não,
boa sorte.
Não, pede pra ele falar, olha, tudo de bom.
Até porque eu, enfim, sou... formei na...
Entendi, pensei que você tava se despedindo. Ó, faz uma vinhetinha assim, ó. Olha, respira, tudo de bom.
Olha... Respira. Tudo de bom.
É o Emílio, velho! É o Emílio, irmão!
Bonito.
É o Emílio em pessoa! Olha! Aqui, ó. Cadê as minhas amigas da banca? Olha! Oi! Não corre não, amiga da banca. Hoje é dia do orgasmo. Tudo bem, calma, senhora. Não precisa se assustar, não. A senhora se assustou?
Sim.
Quantas vezes por semana, hoje é o dia para responder essa pergunta. Quantas vezes por semana a senhora tá ligado, né? Faz coisinha?
Uma vez por mês.
Uma vez por mês?
Ah, bom.
Tá na agenda, ler tutorial.
Não, verdade, pra uma vida de casa. Mas qual seria o número ideal, assim, até pro maridão acordar, hein? Qual seria o número ideal?
Ele tá super acordado, quem não acorda sou eu.
Só que tá com preguiça?
Sim.
Essa foi boa. Parabéns pela simpatia, viu? Você tá sorridente, você faz quantas vezes por semana, meu colega da banca?
Muitas.
Muitas quantas?
Mais 6.
Ah, que 6, a semana
sozinho?
Você foi um dia
sozinho?
Só. Desculpa, parece... Parece caixa de banco. E aí, meu mano? Ó, oh, tá até tudo bem? Tá vindo o trampo?
Não, tô voltando pro almoço. Oh,
mas todo mundo tem voz bonita hoje? É o dia do locutor aqui na Paulista, velho? Como é seu nome?
Meu nome é Bruno.
Quantas vezes por semana, porque hoje é o dia do orgasmo, quantas vezes por semana você faz aquela baguncinha?
Cara, tá de meio devagar as coisas, hein?
É, tá todo mundo devagar, mas a gente tá sem disposição, né?
Tá devagar as coisas.
Você achou que umas duas vezes por semana ou menos?
Rapaz...
Você tem alguém?
Não, no momento não.
Ah, entendi. Igual o pessoal aqui me deixou na mão, né?
Não, mas acho que foi isso mesmo.
Entendi, então. Mas obrigado. Tomara que você encontre uma pessoa. Você tem algum, assim, um tipo que você quer encontrar na vida, assim, pra... Você tem algum perfil?
Não, perfil não.
Que vier também, né?
Não, tô
prefeitura, boa. Né?
Não, tô tranquilo.
Homem, tudo.
Ô, Fufa, foi homem, espetacular sim. Aqui que os talentos brilhantes encontrados nesta matéria, no dia do orgasmo.
Foi. Muitas vozes de locutor. Só fala...
Eu gostaria que você encerrasse.
Hoje, oi.
Ah, olha, outra voz de locutor, cara. Como é seu nome?
Luiz.
Luiz, eu vou ao lado do Luiz aqui. Eu gostaria de encerrar mais uma externa aqui, do Herói do Brasil aqui, programa Pânico. E olha, tudo de bom, hein?
Boa, Fufu, aê. Fuzil, o Herói do Brasil. Me devolva meus 100 reais que ninguém veio falar com você. Não, tá. Mas vamos rodar aqui o programa que, olha só, carinhosamente, ele veio normalmente de quinta-feira, o nosso homem que manja tudo de política sul-americana. Vocês já sabem que é ele, Gustavito Segre. Tem vinheta pra ele? Chama a vinheta.
Muito obrigado,
olá,
Jussu.
Papito. Como tá? Como tá, querido?
Estamos bem.
Posso ser uma consulta?
Uma observação. Eu não estou tomando ainda o Maxbiri.
Mas a gente vai te dar.
Tá, mas tem um monte de gente. Peraí, você tá tomando isso? Não, eu estou usando o Arvic.
Ah, tá. Boa. É uma coisa de cada vez.
É, devagar. E é bom, viu?
É, você tá bom. Cabeludão mesmo, cara.
Não, mas esse que passa uma vez à noite e outra de manhã na pele, melhora muito.
Legal.
Não, o cabelo tá indo, Harmonique. Mas já pedi pra Andrade também aí. Boa. Pra dar uma reforçada.
Legal. Ó, é o seguinte, você sabe que nosso artista, além de comentarista, ele é artista, ele canta pra cacete, ele tem apresentações aqui em São Paulo, que é o nosso querido restaurante muito famoso, que é o...
Urus. Sexta-feira com tango e o quadrilho. No sábado, estamos, graças a Deus, lotando sempre muito bem. Só estamos esperando você.
Exatamente. Né? Eu vou levar minha mãe, isso, primeiramente.
Por favor.
Que deixa ela lá e pego ela só ano que vem.
Só no outro sábado ele pega.
É que minha mãe gosta muito do Segre. E vai com meu pai também. Que...
Já tem uma mesa em frente de mim.
Exatamente. É. A gente pode fazer um break, então?
Podemos, claro.
Então vamos fazer um break aqui para nossa rede de rádio, da Rádio Jovem Pan. E daqui a pouco a gente vai estar de volta com o nosso querido Segre. Uou! This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. Sweetie. That's my best friend. And Doja Cat. That's my best friend. She a real bad. Drop her on crack. Ariana Grande. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. Bruno Mars. I am playing. Todo dia. Music right now. Toda hora. Esta é a minha rádio. This is Jovem Pan.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Para matar homossexuais.
Isso é uma coisa muito louca,
e
né?
Ninguém fala.
Porque a esquerda tem... Você vê bandeira do Che Guevara, tem tatuar Hasta la Vitória sempre, mas camisa. Ninguém entende o que ele fez. E justamente é o que
esse
você está
colocando.
Esse
é o ponto. Então, quando você vê... Vamos falar de história? São dados. São dados que eu posso corroborar num livro de história, numa enciclopédia, ou em alguma questão que possa ser ratificada com algum autor ou fonte. Quando eu imponho uma memória, e nós dimos aqui o exemplo dos desaparecidos da Argentina, contando um por um, foram 7 mil. Mas essa memória que sugere... Foram 30 mil. A quantidade de crianças que o Lula falava que estavam na rua com fome. A quantidade de pessoas que passam fome. vai colocando e esse número vai ficando. Então, contrapõe à esquerda a memória como uma base fundamental de dados que não são confiáveis contra a história que sim é confiável.
Inclusive, não sei se você já assistiu, tem um documentário que chama Cameraman em Cuba.
Sim, Cuba e o Cameraman Cuba é muito bom.
É uma história maravilhosa, porque é um cara que ficou amigo do Fidel Castro, que ele era um cameraman, e ele vai mostrando como que foi a transição de Cuba desde que ele foi lá, né,
ele
Sammy?
Acompanha
as vacas gordas.
Ele acompanha algumas famílias e ele volta, acho que 3 ou 4 vezes em Cuba, e você mostra a deterioração. Acaba que as pessoas não têm nem banheiro para usar, porque fala saúde, Cuba. Tudo uma narrativa, assim. A saúde é ruim, as condições de saúde terrível. São ruins, as pessoas são proibidas de sair do país.
E... tinham que caçar muitas vezes com estrangeiros para ir embora.
Só você me permite aqui, ó. Estamos aqui, ó, de volta na programação da Jovem Pan, falando, obviamente, com o nosso querido Segré, Gustavo Segré, segré.gustavo, e estamos falando de Cuba. A triste história de uma narrativa que vai para um lugar que vai indo aos pouquinhos.
Ninguém se
toca. E bem aos poucos, mas de repente, né?
Mas e agora, ó? Pena de morte. Pena de morte.
Pena de morte, cara.
Estamos falando uma coisa muito grave. Alguém tirar a vida porque subjetivamente entendeu que você conspirou contra a revolução. Sim. Uma revolução que não presta. Então, essa é uma
revolução que dura também.
Até o Fidel, acho que esportista podia sair de Cuba, né? Não tinha que voltar. Tinha que voltar.
Não, fugiu.
Quanto assim aí ficavam, né?
Sim, você não podia sair assim, né? Fazer uma viagem, turismo e o cacete.
Mas olha como são uma questão também onde é a esquerda. Hoje, a gente não percebe, mas o governo de Salvador, do presidente Bukele, é esquerda.
Perfeito.
Ele se contrapôs contra uma questão muito delicada, que é a segurança. Construiu a maior prisão da América Latina. E colocou muita gente, eram 40 mil pessoas aí, os pandilheiros. Conseguiu resolver a questão da segurança.
Se conseguir pegar as imagens aí dessa...
A gente tem as imagens
enquanto ele vai contando essa história que é bem cabeluda.
E aí qual é a questão que linka com o que a gente vê por aqui, por essa região, e que tem a ver com a esquerda na sua essência? Mesmo que muita gente elogie o que ele, porque ele conseguiu resolver a questão da segurança, hoje, por exemplo, a Assembleia de Salvador aprovou processo massivo contra os detentos.
Processo massivo.
Ou seja, todo mundo dentro, todo mundo processado pelo mesmo delito. Fala, mas espera aí, de repente...
Mas o cara roubou, o outro matou.
De repente, não fizeram o mesmo delito. Isso me soa muito ao que está acontecendo... Sim. Com o 8 de janeiro, em que teve gente que participou do vandalismo e tem que ser penalizado, processado, sentenciado e...
Mas não é tudo numa caixa, né, cara?
Exatamente. E aí você vê, mas espera aí, é uma característica da esquerda resolver rápido. Vamos resolver. E o Bukele, que é uma pessoa muito reconhecida por essa ação de combater o crime, ele não poderia se reeleger, porque a Constituição de Salvador impede a reeleição. Ele encontrou, através da Assembleia, uma saída. Ele vai renunciar 6 meses antes da eleição para poder você ser recandidato. Presta atenção a
ele
isso.
Ele tá fazendo tipo o Putin, que já fez.
Presta atenção.
Você coloca o outro no lugar, aí você fala, ele vai...
É.
Malandrovski.
Aí vemos a Bolívia.
A Bolívia.
Bolívia pode dar uma saída econômica gigantesca porque foi descoberta uma reserva de lítio dos maiores do mundo.
Ó.
E lítio que usam as baterias para celular.
Olá.
Cuidado com a Bolívia.
Você já ouviu falar em Arica, que é a única saída do mar que tinha a Bolívia? E na guerra tiraram a única saída que tinha, o Chile tirou, né? Você sabe dessa história?
Sei. E vou te contar uma coisa pior ainda. Você sabe que a Bolívia tem um Ministério da Marina.
Certo. Sem ter... sem ter um porto
a
lá.
A gente pergunta, mas por que tem Ministério da Marinha se não tem saída? Porque eles esperam que essa seja uma pressão o dia de amanhã para conseguir colocar. Falando da Venezuela...
Mas da Bolívia, rapidamente. Então isso aí vai... Ô, Sam, isso aí muda o jogo, hein? Muda o jogo.
Sim, mas...
Vai ter que necessário forma. Dinheiro para investir. Mas quem está aí?
A gente pode emprestar.
Quem está aí? China, Rússia, Irã.
Que já são próximos a...
E aí, ó, a turma que está se juntando.
Então, eles estão vindo, cara. Isso que a gente não está se tocando. Portos em Uruguai, energia no Brasil, tem estrutura de infraestrutura na Argentina, Chile é a mesma coisa.
A própria Cuba era financiado pela Rússia, né?
Exato.
O problema de Cuba começou quando a União Soviética começou a perder força.
Sim,
então também quando um cai, leva todo mundo junto.
E o Putin está se movimentando também, né? Com a África, você vê.
Venezuela também dependia do dinheiro russo.
Exato.
Mas eu fui buscar na Venezuela um dado que me chamou a atenção também, que é, se está tudo bem na Venezuela, com 94,5% da população pobre...
Feliz.
Opa, uma loucura.
Venezuela feliz de novo.
Mas em 1980, e aí volta de novo essa questão, os venezuelanos eram os maiores consumidores de whisky do mundo. E o poder adquisitivo de um venezuelano era 3 vezes de um brasileiro. E hoje está uma porcaria. E aí teve 3.185 protestos em 2 anos dos docentes venezuelanos. Então quer dizer que a coisa está começando a afundar. Porque pessoas que são próximas ao regime, por obrigação, começam a dizer, cara, isso aqui...
Não vai dar.
Não dá mais.
Mas dá para ter a sua opinião na Venezuela?
Não, eu acho que a Venezuela vai mudar. Não está tendo mais saída para o Maduro. Quando você tem 94%, e lembrando uma fala da Margaret Thatcher, né? O socialismo termina quando acaba o dinheiro.
Certo.
Dos outros. Daqueles que
pagam. E a
turma
está fechando a torneira.
E não tem dinheiro.
Só o Brasil que quer emprestar.
Não tem. Então, mas aí também tem outra questão. Acaba também. E aí vem a suposição de como eles vão pagar. Tem que ter esse pagamento. Lembra que uma vez mostramos a fábula essa fictícia da inauguração do gasoduto na Argentina?
Sim.
Tem informações que foi feito para mostrar para o Brasil que estava sendo inaugurado para pedir dinheiro para o BNDES. Quem me passou essa informação do governo.
Caramba.
Só que não contavam com que isso fosse sair na mídia.
É mesmo?
É, argentino é esperto, cara.
Isso aqui é um furo do segredo.
Argentino é esperto.
Putz.
E aí depois, bom, o Sami já mostrou a detenção do filho.
Ah, mas eu quero que você fale. Ele tava, lembra ele, no discurso dele falando de cocaína?
Não, cara, a esquerda em geral, salvo o Boric, que está surpreendendo a todos, sobretudo a esquerda tradicional, como o Lula, que já criticou o Boric, o Gabriel Boric, presidente do Chile. O caso do Petro chamou a atenção, primeiro, porque ele queria diminuir a delinquência, os criminosos,
sim,
tirando crimes que hoje são crimes e deixando de ser crimes.
Isso.
Então, se eu roubo, não é mais crime, então eu tiro para baixo os indicadores.
Exato.
De delinquência. Mas o filho dele foi preso, estamos vendo aí ele, foi preso. E essa questão, Nicolás Petro, foi detenido ele e a ex-esposa dele. E por quê? Teve aportes na conta dele como dinheiro ilícito na campanha do pai, aportado pelo narcotráfico.
Vai brincando.
E aí o Petro, pai, resolveu dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Colocou um Twitter, inclusive, dizendo a justiça tem que ir atrás, espero que esse erro seja bom para você.
Deu
meu filho.
A cabeça pro, do filho.
Soltou.
Esse filho não é meu, meteu um teste de
está,
DNA ó, lá.
Hoje foram capturados pela fiscalia meu filho Nicolás e a sua esposa, a ex-esposa Deise. E como pessoa e pai, me doe muito tanto a autodestrução, como jogando a culpa dele.
Olá.
E que um dos meus filhos possa ir para a prisão como presidente da República. Pública, garanto que a fiscalia terá todas as garantias da minha parte para proceder de acordo com a lei. E a meu filho desejo sorte e força e que esses sucessos forjem o seu caráter e possa refletir sobre os erros próprios. Então tá dizendo, cara, se vira, não tenho nada
narco
a ver com está, isso.
É. Amigo meu. Né?
Tchau, tchau.
O cara queimou o filho, mas obviamente, meu, vai ter muito mais investigação.
Mas desejou sorte, pelo menos.
Isso é bom.
Sorte, tenha sorte, gaste com sabedoria.
Pô, bicho, mas a gente acaba...
Mas foram
sem brincadeira.
Não foi tanto dinheiro, se você pensa, e vale a pena. $140 mil, aparentemente, foi o valor que foi depositado na conta dele. Mas, como sempre, Suzu, a nota do dia é do meu país.
É da Argentina?
A Argentina está cada dia pior e piorando. E
é
quando
um
a gente pensa que
isso.
Pode estar ruim, pode piorar.
Está no FMI lá, né?
Está negociando aí, está difícil. Mas a Argentina é um país tão estranho que o ministro da Economia, que propiciou uma inflação de 140%, é candidato a presidente com 30% da preferência eleitoral. E
fala, é normal.
Está muito louco o povo esse.
Aqui a gente
esse
tá assim.
Povo. Eu estou aqui, eu estou louco daqui. Mas
você
tá
fez
louco.
Uma explicação muito legal do último programa que você esteve aqui. Por que, que a esquerda se perpetua no poder?
E continua e cada vez mais. E essa, a Argentina tem uma oportunidade enorme de cortar isso agora nas eleições. Vai ter eleições primárias no dia 12 de agosto. 13 de agosto, que é o Dia dos Pais, aqui.
Ah,
lá vão ser as primárias, domingo. E tem que fazer tanta força que eu viajo para lá só para votar para um voto a mais e um voto a mais para tirar o populismo do meio. Mas eu trouxe um vídeo que mostra, mas é uma questão, olha isso aí, 17 em valores aí da...
2023 se emitiram 17 bilhões de pesos.
Se tirar o áudio, eu faço a tradução aí.
Boa, simultânea para você ver como o cara.
Espera só um minutinho, volta um pouquinho. Volta o vídeo.
Calma lá. Seguinte, Magalzão, volta o vídeo sem o áudio que ele vai fazer a tradução simultânea.
Aqui. Isso, mas aí, espera só um minutinho para começar que quero dar a explicação.
Tá.
Esse 17 tri
boa.
É em valores brasileiros.
Tá.
Porque a Argentina utiliza a modalidade americana. Então, perfeito. 17 bi seriam 17 milhões de milhões.
Uhum.
Aqui seriam 17 trilhões de notas. E a explicação disso é... São 17 e 12 zeros atrás. Para a gente imaginar a quantidade de notas. Imprime na Argentina, no Brasil, na Espanha, Malta e Vietnã. Porque não dá abasto de fazer tanta impressão. Isso foi de 2019 até junho de 2023... E só para criar, se você quiser pode largar e aí eu vou...
Vamos lá.
Vou mencionando aí o vídeo.
Bora.
Então, quantos foram? 17 trilhões de notas. Se fosse para cada argentino, uhum, daria 378 mil pesos por habitante.
Caramba.
Ou 2.300 pesos por cada habitante do mundo. Se a gente contasse a 5 por segundo... Demoraríamos 107 anos para contar tudo. Caramba. E precisa 4 milhões de containers para guardar. Grudado um do lado do outro, dá para escalar o Everest 307 mil vezes. E dá para chegar ao fundo do oceano 245 mil vezes. Dá para ir até o centro da Terra 423 vezes. Se colocarmos no chão, uma Argentina e meia.
Caramba.
Se colocarmos, inclusive, do norte a sul, 730 vezes.
Caraca.
Daria para dar 67 voltas na Terra. Podemos ir à estação espacial 3.375 vezes. E poderíamos ir para a Lua, dar 175 voltas e voltar.
Meu Deus.
É a Argentina hoje.
Cara, que incrível. Que absurdo. Ah, como o dinheiro está cada vez... Não vale porcaria nenhuma.
Nada. Ensina um leigo. Quando se fabrica a nota, se arrebenta a inflação a economia?
Não, ao contrário. Quando você emite, sim, eu respondo do outro lado, você gera inflação. Não é?
Se arrebenta o sentido de aumentar a inflação. Então,
lógico.
Quanto mais se imprime dinheiro, pior é a situação do país.
Lógico. Quando você tem um déficit fiscal crônico, como a Argentina tem, que nos últimos 62 anos ou 4 anos teve superávit fiscal... Detona o PIB, detona a economia, cria mais pobreza, detona o emprego, detona até a arrecadação. Se fosse fácil só emitindo dinheiro, não cobra mais imposto, emite, ninguém paga mais nada e vamos tocando a vida. Não funciona dessa forma.
Ô, Segura, quanto que está valendo então a Argentina? Porque eu estava pensando em
abrir
oferta.
E aí pode ser que eu compre, sei lá, né?
Mas é curioso, os imóveis estão caros em dólares. Até arrebentar e, com certeza, no próximo governo vai ter que equacionar essa questão do peso e o dólar. Hoje está 230, 280 pesos um dólar oficial, que você não consegue comprar.
Caramba!
O paralelo, que é o livre, na realidade, está 500 e pouco. Mas tem dólar soja, dólar agro, dólar Coldplay, dólar... São 14 moedas.
Nossa,
então
dólar
não dá para conseguir essa questão.
Posso fazer uma consulta?
Claro.
Posso ser uma consulta? É o seguinte, já vai falar do Brasil também.
Sim.
O Erdogan, da Turquia, teve a mesma discussão aqui, que era de baixar os juros, correto?
Ou a taxa de inflação por lá.
E aí, que a gente fica com essa... Precisa baixar os juros. Falar da taxa Selic, está 13,75, vai baixar, segundo o cupom, Samidana. Mas quando ele baixou... Agora eles estão agora pagando essa conta, né? O que você acha dessa história para o Brasil? A gente tem que baixar e o que aconteceu para fazer um paralelo com a Turquia?
Eu avalio muito a questão de o que aconteceu quando você desce o juro na canetada, Dilma.
Isso.
Aí tem uma explicação que eu vou tentar resumir. O problema é, você baixando os juros, motiva o consumo, aumenta o consumo.
Isso.
Hoje muita gente, como tem uma taxa de juros real positiva, ou seja, por cima da inflação, em lugar de comprar... Você guarda o dinheiro, espera de repente um prazo, compra o mesmo bem e sobra um pouquinho.
Isso.
Se você tiver que comprar em parcelas, a parcela é cara, porque a taxa de juros é elevada. Então, breca um pouquinho a questão.
O poder de compra.
Quando você diminui, e a Argentina volta a ser um exemplo, tem 140% de inflação, 97% de taxa de juros. A pessoa não guarda o dinheiro, gasta.
Isso.
Isso aumenta a demanda. Quando você não tem uma oferta que acompanha a demanda, e eu sei que estou me metendo no teu terreno,
Imagina, mas você sabe.
Você coloca essa diferença de demanda e oferta e sempre o equilíbrio tende a se manter. Uhum. E como você mantém o equilíbrio quando você tem 10 que querem comprar e 5 que querem vender? Aumenta o preço.
Certo.
Para isso, depois o que a Dilma fez foi o seguinte: aumentou a taxa de juros de novo, o que fez Erdogan agora.
Exato.
E aí breca o consumo, mas as empresas estavam produzindo para essa demanda que estava sendo realizada. Aí tem estoque. Como não precisa produzir, suspende e demite gente. O consumo para, só que o governo continua com a despesa pública e a arrecadação diminui. E aí explode tudo.
Uma hora como a conta chega.
Agora a questão aqui, não tenho dúvidas que vai diminuir a taxa de juros. Eu não sei se 0,25, 0,50, não sei o que.
É, o mercado está muito dividido.
Está dividido.
Estão falando que vai 0,5.
50% é a chance de uma queda de 0,5%, 44% de uma queda de 0,25% e o resto
faz. Mas o problema é que
estava mais forte, chegou a ser 60% e poucos% a probabilidade.
Boa.
O mercado está olhando isso. Pesa que os Estados Unidos têm aumentado os juros, então a diferença
também
entre Brasil e outros países seria diminuída, né? Se todo mundo estivesse abaixando, talvez, espaço. E também a questão da inflação, da inflação de serviços não ter cedido tanto. Mas, enfim, eu acho que ainda assim vai ser meio ponto.
É, compartilho a tua ideia. Me parece que meio ponto seria bom. E aí considera também que o fato de ter uma inflação hoje baixa, mesmo que o governo não aceite, é tecnicamente mérito do Banco Central.
Perfeito.
Sem dúvida nenhuma.
Do nosso Campos Neto.
Absolutamente.
Que querem colocar ele como vilãozão da história.
Não é.
E eu gosto que o Sami fala que você culpa o termômetro, não a fé.
Exatamente.
É isso,
né?
Parabéns.
Boa. Culpa o remédio.
O remédio, né?
Nesse caso é o remédio.
Dá pra culpar o cara.
Mas você sabe que nós tínhamos preparado? Vamos a música. O Delari pediu a música.
Aqui, irmão.
Mas sabe, cara, tem uma questão.
É uma música que você ia cantar.
Mas o relógio aqui já é maldição, então a gente já
o
não
relógio
trago,
não funciona.
Não é
o relógio, essa relógio música, aqui não funciona.
Essa música, ele tenta cantar todas as vezes, sim, e acaba aqui.
A audiência pede.
Pede muito.
Pede, mas aí falei, cara, já não vamos cantar mais, vou tirar
Urus
o relógio. Pô.
No Urus,
Urus canta.
Atenção, dia 4 de agosto, sexta-feira, este homem lindo, sim, e simpático, nosso argentino mais querido do Brasil, estará no Urus, tá? Com uma apresentação
lotado,
de tango.
Né? Quase lotado.
A fatia.
Vai ser sensacional. Corra. Depois, no sábado, ele vai estar no Quatrino.
Ele já está lotado.
Já, mas agora é só no dia 19 de agosto, Quatrino. Só, porque agora vou ter que viajar.
Né?
Essa música em particular que trouxe é paródia.
Tá bom.
E nós tínhamos feito uma apresentação de superprodução com Rogério Morgado.
Sim. Ah.
Nós apresentávamos juntos a música.
O Gordão combinou
com
você.
Mas acho que ficou lá comendo alguma coisa. E aí não conseguimos fazer. Então eu vou fazer sozinho. Não sei. Você resolva.
Posso falar uma coisa? Como chama essa canção?
Eu te dou um spoiler. É Bolsonaro cantando Detalhes do Roberto Carlos.
Nós temos o Albeta.
O Albeta é nosso.
Não sei se a gente pode adaptar, porque ele tá aqui como.
Ele tá aqui.
Ele faz mil sem voz. Mas como é uma sacanagem, como ele não treinou,
claro,
ele vai fazer.
Eu faço assim, qualquer coisa depois a gente repete
depois
com o Morgado,
coloca,
porque ficou, sim, legal.
Você imita também o
ficou
Bolsonaro,
legal.
Você tem talento, segredo.
É, só pode. Não, eu não sei imitar
não,
o Bolsonaro. Mas tem uma parte que diz: o jeito barulhento do meu papo. Aí você fala, como se fosse Bolsonaro, e isso já atende.
Já ajuda. Tá
vamos
bom?
Lá?
Vamos nessa então.
Então.
Turma
Detalhes.
Quer ver.
E isso foi escrito por Paulo Bristan, que é a audiência daqui, que me mandou a sugestão.
Oh.
Não, agora tá produzindo muito. E a minha participação.
Então é o seguinte, você pode mandar no arroba segre.gustavo. Ele tem a melhor paródia, que é da Dilma, acredito eu, né? Que é...
Não, Janjo,
que ele fez lá da metade
melhor
da laranja do Peninha.
Sim.
E agora é uma música para Bolsonaro.
Isso, e esse Janjo e Janja, mais um spoiler. Hoje começa a produção do videoclipe.
Aí sim.
Dirigido aí pelo Delari.
Boa.
Delari de Lula.
Delari Produções.
Se greve ou Godzilla.
É. Filme da Barbie.
Tudo Godzilla.
Então aproveita para me adicionar nas redes sociais que a gente não sabe quanto vai durar.
Não, vai durar bastante.
Segue lá, ó lá. É o segre.gustavo e agora
vamos
ele
lá.
Na...
Detalhes.
No,
cantado
no
vai, por Bolsonaro.
Vai lá. Bom.
adianta ni tentar, mi ne leger. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver caminhando abraçado com o povo. São coisas muito grandes pra esquecer. E nem falar como faz falta o Paulo Guedes. Você vai ver. Aqui entrava o Morgado.
Vai lá.
Se um dia um Pinóquio aparecer na sua urna, isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. Agora vai, Alba. O jeito barulhento do meu papo, a velha fala desbocado, coisa assim. Imediatamente você vai lembrar.
Vai lembrar de mim, pô. Vai lembrar, Fegan. Paulo Guedes também. Talvez.
Os gastos do casal no mundo afora são muito caros. Enquanto isso, o governo deveria ser mais avaro. A falta de picanha não fará você sorrir, mas você tem o meu sorriso mesmo assim. E se a liberdade for limitada, você vai lembrar de mim.
Vai lembrar de mim,
vai lembrar de mim, porra.
Não adianta nem tentar me eleger.
Não adianta, não.
Tá ok?
Caminhando abraçado com o povo, você vai me ver.
Tô com o povo, porra.
Estão querendo identificar meus seguidores. Está complicado criticar ou coisa assim. E em 4 anos você vai querer.
Ah, vai.
Votar em mim.
Dá que eu tiro outra.
Este é Gustavo Segre, um argentino que fez uma música para Bolsonaro.
Só ouvi verdade.
E é um sucesso internacional e muito nacionalmente obrigado, aqui no Brasil.
Zuzu, esperamos a tua mãe e teu pai.
Boa, Dona Vera pra cantar junto com você.
O outro dia foi o Pavinato cantar.
Não, aí eu
não quis. Aí não.
Mas, ó,
ele canta bem, ele canta
não deixa
bem.
Entrar.
Entra no @segre.gustavo, sigam e depois mande uma mensagem porque a sua pauta pode estar aqui no programa. Sim, Pânico com verdade. Esse simpático e querido argentino Gustavito Segre.
Muito
que
obrigado,
honra,
Zuzu.
Muito Augusto, obrigado,
muito
viu?
Obrigado a todos.
E seguimos aqui, podemos chamar? Então tem uma chamada que eu mesmo fiz, Nu. Podemos lá, vai lá.
Nu. Programa de hoje, o dia do orgasmo vai gemer mais alto.
Ai, que delícia. Let's go.
Vamos aflorar nossa sexualidade batendo um belo papo com a especialista em relacionamento e sexóloga.
Hoje eu vou te ensinar 4 lugares pra tocar no corpo de uma mulher que vai deixar ela doidinha por você.
Uau, uau!
Kátia Damasceno!
Que maravilha! Kátia, vem pra cá. Kátia, deixa eu contar uma coisa aqui pros nossos ouvintes. A Kátia, ela já participou do programa e ela viraliza demais em podcast. Os cortes da Kátia. Mas ela tem também um canal no YouTube que é muito bacana, que é Caixa Oculta.
Exato. A gente tá no Caixa Oculta hoje. Que eu perdi o meu, mas a gente vai recuperar isso ainda. Tô sobrevivendo por aparelhos aqui.
Por quê?
Fui hackeada essa semana.
Ah, sério?
Tamo junto. Sério. Ou ia bater 10 milhões de seguidores no YouTube.
Vai voltar, vai voltar.
Vai voltar, vai, vai voltar.
Tem que falar com a turma do YouTube, é, mas não ajudam
voltar,
muito.
É difícil.
Não, diferente do Bolsonaro, vai voltar.
Mas ela tem um Instagram também, que é o Kátia Damasceno, com SC. E lá ela também produz muito conteúdo bacana. Hoje é o dia do orgasmo.
Hoje é.
Sim. E por isso você está aqui. Nós temos aqui rapazes e toda vez que vem esse assunto, a turma fica muito serelepe.
Polvorosa.
Adora falar sobre esse assunto e normalmente a gente mente demais.
Muito. Sim.
Né? É verdade.
É um assunto que todo mundo gosta de dar um migué.
Ah, muito. Uhum.
E eu te pergunto, porque eu estava vendo alguns estudos.
Certo.
E pro relacionamento, eu que sou um maridão, né?
Tá fazendo
relacionamento
a consulta.
Pra dar certo. Aqui vai virar consulta, mas não é pra, é pra audiência. E principalmente pro Fábio Gueré.
Tá precisando.
Quando você aumenta o número de descascadas, eu vou falar masturbação,
certo.
O seu sexo fica pior. E o correto, segundo o estudo que eu li, e depois eu vou falar, que você não deveria ver muito pornex na internet, porque pode te prejudicar. Isto é mito ou verdade?
Teatro.
A segunda parte é verdade.
Ah, não.
Vou explicar por quê.
Por favor.
Quando assiste muitos vídeos, você vai gerando, vai colocando muita dopamina no organismo.
Sim.
Viu um vídeo, acionou. Viu um vídeo, acionou. Viu um vídeo, acionou. E aí, quando vai pro sexo, não real, aciona. Não aciona.
Mas aí você põe o...
Ele põe o vídeo.
Você põe o vídeo.
Por isso que não, mas aí o dia que você tiver essa internet, como é que...
Mas você pode casar com uma atriz, por
aí
exemplo.
Faz um...
Não, mas é verdade isso, então.
É verdade.
Você pode prejudicar.
Sim, porque se você vai causando esse vício na pornografia digital, a hora que, o que acontece hoje em dia? Quando vai para a hora da relação mesmo, um a um ali, ao vivo, está tendo problema de ereção. Os homens estão... E isso é mais dos homens do que das mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma... Não precisa ter uma ereção. Não é visual para ela poder ter uma relação ali, né? Então, ela tem a questão da lubrificação ali, mas com um gelzinho ela consegue. Agora, o homem não, ele realmente precisa da ereção. E um dos estímulos aí realmente são os estímulos físicos que a gente tem que estar promovendo ali na relação ao vivo.
Tá
de verdadeinha, pele a pele.
Ele tem um amigo que é físico, é o estímulo que ele chama direto.
A gente vê da rua perguntando quantas vezes a pessoa faz na semana. E o que a gente ouviu foi uma vez na semana, uma vez por mês. E você conhece, a gente conhece, pô, você tem três exemplos aqui de casais que se amam, que fazem uma vez por semana, uma vez por mês. O que é isso aí? O estresse? É o dia a dia? Ou realmente a vontade pelo sexo tá caindo?
Uma vez por semana dá quatro no mês, né, gente?
Tá bom.
Já
é que
temos que
calendário
ver essa
lunar,
entendi.
Já tá bom.
Entendi. Mas é isso aí mesmo. O que acontece? Frequência sexual do brasileiro, tá? De acordo com estudos, 2,4 vezes por semana. Eu me pergunto como é a 0,4, tipo, é só a cabecinha, né? Como é que contabiliza isso daí, né? Mas são as nossas estatísticas. E realmente, quando um casal ele já tá há mais tempo dentro de um relacionamento, aí. O que acontece é que a gente precisa de mais estímulos para continuar tendo relações ali. Porque a gente sabe que a rotina realmente é um dos maiores, como diria assim, fatores para ter aí essa diminuição da frequência da relação sexual. Mas isso é muito de cada casal realmente. Tem casais que estão namorando, estão casados aí há 15 anos e continuam namorando ali uma, duas vezes na semana. Enquanto tem gente que está casada há um ano, está namorando há pouco tempo e não está com essa mesma frequência sexual.
É rotina.
Então. Porque rotina. Eu acho que a convivência satura qualquer tipo de relação. Vai morar com um amigo, com o fuzil que você adora. Você não aguenta olhar na cara.
Não,
eu digo assim, quando você tá morando e tá casada há muito tempo, tem a intimidade da pessoa, né? Você vai no bidê, fazer um totó. Você tem que ter a sua intimidade preservada. E você vê o cara com aquela camisa Cé Supermercado, vazando uma barriga.
Pita, né? Vote Maluf.
O Pita.
Camisa do Pita, pô.
Que é aquela pantufa lá dos Simpsons que o Sammy adora.
Do
pavilhão. Aquela samba cansola da Budweiser que vaza uma boleta.
O bar do Mouta tá
vai,
aqui,
vai dando uma tristeza.
Aquela bela sacada.
Você tem algum... É uma chaleira que aparece. Você tem uma dica que você acha que deve preservar a intimidade do casal?
Sim. Sim, eu acredito que quando a gente está dentro de um relacionamento, resgatar esse relacionamento dá muito mais trabalho do que conquistar. Porque quando a gente vai conquistar, a gente se arruma, a gente se enfeita, a gente se empolga. Uhum. E a gente também sabe que a paixão dentro dos relacionamentos, a paixão química, ela dura cerca de 18 meses dentro do nosso corpo.
Olha lá, que interessante. Caramba.
É, ela já foi medida e aí durante 18 meses, tanto é que o nosso lobo frontal, ele fica meio... Sabe quando diz assim, ah, tá cego de paixão? Uhum. A gente não consegue tomar decisões exatamente por isso, porque tem muito hormônio no nosso corpo. Após 18 meses, esses hormônios aí, eles vêm caindo e aí vai entrando mais a ocitocina, que é o hormônio do afago, do aconchego, do ficar quieto, do colinho e do aconchego aqui. E aí a gente vai diminuindo essa necessidade aí de trazer novidade. Então, o segredo da relação é a gente colocar doses de novidade nesse relacionamento de longo tempo.
Muito
e
bom.
Aí vale a gente inovar de diversas maneiras. Uma maneira muito simples é inovar dentro de casa.
Opa.
Porque as pessoas, quando elas estão dentro de casa, elas só querem transar no mesmo quarto, na mesma cama, do mesmo jeito, na mesma posição, já sabe que hora que começa, que hora que termina, já sabe até que hora que tem que virar de ladinho.
A sequência,
tá,
a sequência. Lavando a louça.
A sequência toda.
Lavando
a...
Posso pedir só uma gentileza pra gente ficar nesse assunto que todo mundo adora? A gente pode fazer um break e aí a gente volta aqui com esse assunto, que é, são as dicas pra você dar uma renovada no seu relacionamento e mudar o ambiente. Ambiente, certo? Então a gente vai para o intervalo aqui para a nossa rede de rádios. Daqui a pouco estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Bruno Martini. Why would I wanna run? Neno.
É o Neno.
Você quer Nemo, peixe?
Não, Neno.
Mais pra Neno.
É o Neno.
Ah,
Neno. O Neno é Neno cu, Nenas bola. É ali o meiozinho do caminho. Meiozinho do caminho, entendeu? Então a região do Neno, passar um dedinho, dar uma experimentada, ainda por cima da cuequinha. A perninha abriu, caiu pro lado aqui, ó. Opa!
Tome, tome.
Consigo experimentar. Aí da próxima vez tenta sem a cuequinha, a perninha caiu pro lado. A perninha, ela vai, o medidor é a perna, entendeu? A perna do homem travou aqui, você, epa,
tome.
Dá uma esperada. A perninha foi caindo aqui pro lado, abrindo delicadamente.
Tome.
Você vem vindo num momento de exploração da região.
Tem que abrir a cabeça. Você sabe que eu solteiro, vou até confidenciar aqui, eu tava na Grécia, uma viagem que eu fui fazer, só não deu certo porque eu comi um kebab.
Ah,
então
sim.
Então você tem que estar mais preparado.
Tava disposto.
Exatamente. Vai lá, ok.
Vamos fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a gente sabe que quando o cara ele tá, não está muito animado, aí pode faltar alguma vitamina no corpo dele, testosterona e tal. É, ia perguntar o que, que falta de, sei lá, que o cara pode, de vitamina, etc., fruta. E da mulher, quando a mulher não está assim, seria o quê? Falta
boa.
De quê? Falta de
boa,
quê? De vitaminas,
boa.
De...
Pode acontecer tanto de ter falta de testosterona no próprio corpo, eu ouvi vocês falando aqui antes disso daí, isso é interessante. A gente consegue estimular a testosterona de algumas formas. Via nosso próprio corpo, através de atividade física, porque quando você pratica atividade física, você estimula a produção aí de testosterona. E uma excelente forma de produção de testosterona é o ato sexual. Pra gente poder, porque é considerado uma atividade física e você estimula as gônadas, né? Aquela região ali todinha. Uma outra maneira muito grande e interessante aí através de alimentação, mais com alimentos ricos em zinco, como as ostras, o chocolate.
Olá.
Sim, essas substâncias ricas em zinco, elas ajudam aí nessa produção de testosterona, sim, na alimentação. E uma outra parte muito interessante é a prática de exercícios íntimos, que são os exercícios da ginástica íntima voltado para a região do assoalho pélvico masculino, que ajudam muito os homens aí nesse controle ejaculatório, ajuda muito os homens na questão de manutenção da ereção e ajuda muito, assim, a melhorar a vigorosidade ali na hora da relação. relação sexual. Então, praticar a ginástica íntima masculina, que é algo que os homens ainda não sabem, não conhecem essa informação, é algo que ajuda muito.
Que na mulher é o pompoarismo?
Na mulher é o pompoarismo, nos homens também é o pompoarismo. Então, a gente tem os exercícios para o uso feminino e os exercícios para o masculino, mas é a mesma região que a gente trabalha. Nas mulheres, a gente vai ter um aumento de lubrificação, não tem cólicas menstruais, facilita no processo do parto e ajuda muito as mulheres a ter o orgasmo vaginal, que como hoje é o dia do orgasmo, uma das maiores reclamações das mulheres é a falta do orgasmo vaginal. Né? E nos homens, ajuda na questão da ereção, ajuda na manutenção dessa ereção, porque às vezes é difícil ter ereção. Quando tem, não consegue manter. Então, com os exercícios, melhora muito. Por quê? Quando a gente pratica os exercícios, você aumenta a irrigação sanguínea local. O pênis, ele precisa de ereção, ele precisa de sangue para manter essa ereção. Então, quando você aumenta o fluxo sanguíneo, você tem uma ereção mais vigorosa e aumenta o controle dessa ejaculação.
E doutora, não só para terminar, essa questão da testosterona para o homem, para a mulher também?
Também, da mesma forma. Homens e mulheres, os dois têm testosterona. A diferença é que a quantidade do homem, ela chega a ser 10 vezes maior do que a quantidade na mulher. E, por exemplo, existem alguns momentos na vida da mulher onde a testosterona dela fisiologicamente cai. Por exemplo, quando ela está amamentando, porque ela tem altos níveis de ocitocina. A ocitocina é inimiga da testosterona. Ou quando a gente está muito estressado. Tanto é que nos homens, quando o homem também está muito estressado, está muito ansioso, é difícil ter uma ereção, porque está com nível de cortisol muito grande. Se o cortisol está lá em cima, é inimigo da testosterona.
A cabeça distraída.
Cabeça de cima está puxada, a de baixo não vai de jeito nenhum, né?
São exercícios pélvicos.
Exercícios pélvicos, exercícios...
Como uma musculação.
Exatamente. E assim,
é uma série de...
É uma série de exercícios, dá pra gente fazer um treino aí... com esses exercícios aí. Inclusive, eu tenho diversos alunos aí que acompanham. E se a gente quiser, a gente faz um...
Ah, se você ficar à vontade.
Por favor. Delari, por favor.
Não, seu Delari. Delari. O Samir já tá treinando.
Toma choque na pelve.
Ela vai falar e a gente...
Aí é o Rafa Protein, que eu vou no eletroestimulação.
Deixa ela passar pra audiência.
Imagina uma eletroestimulação na região pélvica.
Em caso, você falou do pomponema, a gente faz beisebol. Ela joga a bola e eu...
E dá uma raquetada. Deixa eu falar uma coisa. Pra quem tá na... A nossa querida audiência, e obviamente sem fazer um constrangimento aqui com os nossos participantes, se quiser, foca na cara do Sam enquanto ela fala. Mas pra a turma saber como é que faz esse exercício pélvico.
Mas é interessante, ó, porque a gente tá aqui sentadinho, a gente consegue identificar essa musculatura. É muito simples de identificar. Então a gente tá sentada sobre a musculatura, imagina que vocês estão com vontade de ir ao banheiro e tem que dar aquela segurada no pipi nesse momento. Dá aquela travada. O outro ali até já se preparou, olha só, gente, maravilhoso ele. Isso, mas não precisa quicar, tá, querido?
Tá. Opa, já
sem
tá quicar
aqui, não precisa mexer o ombrinho.
Calma aí. Deixa a senhora falar.
Sem dar quicadinha. Então a gente trabalha essa musculatura, ó. Contraiu, finge que vai fazer um xixizinho, deu aquela seguradinha. O fiofó deu aquela piscada?
Deu.
Então tá fazendo certinho, ó. Porque não tem como não dar aquela piscadinha lá atrás, porque a gente tá falando do mesmo músculo. Então apertou... Oh. E solta a musculatura. Eu tô adorando a cara de concentração de você.
O homem não faz duas coisas ao mesmo tempo.
Sabe o que eu tô fazendo?
Deixa ela terminar.
É isso. Então vamos só fazer três treinozinhos aqui rapidinho, só pra identificar. Aperta e solta a musculatura. De novo, aperta e solta a musculatura. E só mais uma vez, aperta e solta.
Cadê? Vai lá, Samir.
É isso. Só que a gente não pode continuar treinando muito.
Por quê?
Eu sou mulher, não tenho nenhum problema externo, visual.
Ah,
o homem, se começa a treinar muito, lembra? A gente ativa irrigação sanguínea, ativação de irrigação sanguínea, ereção. Então é sempre bom treinar num lugarzinho reservado.
Muito legal. Uma salva de palmas aqui. Um treino pra você. Hoje, no dia do orgasmo, é a Kátia Damasceno, que ela tá dando uma aula pra gente. Eu queria fazer uma questão que é a seguinte: essa turma que chamam Geração Z, né? A gente tá vendo, o Sammy traz os dados, a baixa taxa de natalidade, por exemplo, no Japão. A molecada tá menos interessada, na sua opinião, experiência com sexo? Ou você acha que a turma continua interessada?
Você sabe que eu tava falando sobre isso antes de entrar aqui,
ah,
né?
Que bom.
Na Ásia, realmente, gente, é diferente da nossa cultura. Eles não têm uma cultura de toque, de tato, de... Então, e outra, é uma geração geração que é um filho ali, geralmente por família. Então, eles são estimulados, inclusive, a nem terem tanto contato físico. Ao contrário de nós aqui, que temos essa cultura do toque, do afeto, da exposição corporal, por sermos um país tropical. Então, são culturas muito diferentes. Verdade. Mas a gente consegue perceber aí que a natalidade, em termos de mundo, está diminuindo realmente. Por exemplo, dados estatísticos brasileiros. No censo de 2010, nós tínhamos cerca de 1,9 filhos por família. Agora, no censo de 2020, esse número caiu para 1,3 crianças por família. Isso a gente falando aqui em termos de Brasil. Mas não significa que a gente está namorando menos. A gente só está fazendo menos criancinhas.
Interessante, né? Boa. Mas eu digo porque a molecada fica... é uma coisa cultural. No Japão, como você explicou, mas é a turma muito na internet, muito solitária, né, cara?
Muito, muito, muito. E aí fica com tanto... Hoje em dia a gente já está tendo um tipo de problema que, assim, eles têm tanto contato com IA, né, que não conseguem mais ter uma conversa com um humano, não sabe como se portar, porque ele programa a IA para responder da forma que ele quer. Quando você vai para uma conversa com uma pessoa, a pessoa vai reagir de uma forma que você não sabe como é.
E a inteligência artificial.
Não estão preparados para isso. Então, é uma geração que não está preparada para receber nãos, que não sabe lidar com rejeição. Então, inclusive, o índice de suicídio também tem aumentado.
Muito nossa. É. Ah, eu até falando nessa questão do dia do orgasmo e tudo mais, eu queria saber uma coisa. O homem consegue perceber quando a mulher finge o orgasmo?
Então, se a mulher fingir direitinho, vocês nunca vão saber,
e,
gente.
Se fez Wolf Maia, sem chance.
Nunca vão saber. E se essa mulher for pompoarista, então, nunca vai saber, porque ela dá aquela contraidinha ali e tal. Agora, eu sou uma pessoa que defendo arduamente que não precisa fingir orgasmo, né? Fingir orgasmo é disseminar mercadoria estragada no mundo.
Boa.
Deixa o cara saber que ele não tá mandando bem. Não pode. Fala, explica direitinho como é que funciona. E eu também tenho uma frase sobre orgasmo que eu digo o seguinte, a mulherada reclama muito. Ah, mas é porque fulano não me fez gozar. Falo, filha, para de terceirizar, o orgasmo é seu, é você quem tem que saber como é que funciona.
Dá o caminho.
Seu corpinho funciona para poder ensinar para a pessoa que está contigo. Agora, esperar que o outro venha com um manual de instruções sobre o seu corpo não dá, é querer demais. Então, a gente vai numa conversa, num diálogo, aprendendo ali, experimentando um com o outro.
Pode parar de fazer exercício, já tô zoando.
Zé Graça.
Claro que tem aquela coisa, meu corpo, hoje eu não quero, hoje eu tô com problemas, mas tanto o homem quanto a mulher não relacionamento sadio. Eles são obrigados a realizar as fantasias sexuais dos seus parceiros ou não? Esse não pode, de repente, broxar a relação?
Não, eu acho que ele não tem que broxar. Eu digo o seguinte, respeito é sempre fundamental dentro de uma relação. A gente tem que ir testando coisas. Acho que a gente tem que estar muito aberto a se permitir explorar junto com o outro.
Conversar com o parceiro.
Mas cada um sabe dos seus limites. Tem coisas que a gente está afim, tem coisas que são inimagináveis na nossa cabeça. Então, isso tem que ser conversado. O que dá problema na cama é o que a gente faz fora da cama. Dificilmente é o que a gente faz na cama. É a falta de diálogo que a gente teve antes. A cama é só uma explosão, é só a ponta final. Então, quando a gente conversa, quando a gente fala, eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto, eu posso ou não posso, eu permito ou não permito. Isso é autoconhecimento. Mas não acredito que dizer não para o outro seja uma forma de broxar o relacionamento. Muito pelo contrário. Significa que a gente tem confiança e intimidade naquela pessoa para poder dizer não para ela.
Você é terapeuta, você é sexóloga, correto?
Sim,
também, e terapeuta sexual, você atende casais que...
Eu já não atendo mais por conta de agenda, né?
Certo.
Mas já atendi bastante. Eu sou fisioterapeuta de formação, sexóloga, tenho faculdade também de psicologia, eu tenho uma pós em psicologia positiva, então a gente já fez de tudo um pouquinho aí.
Legal.
Tanto da parte física, por que eu fui parar na psicologia? Porque eu trabalhava muito com o corpo, na fisioterapia a gente trabalha com o corpo, mas sempre tem uma queixa emocional antes. Então, eu também fui estudar sobre comportamento humano para que esse atendimento ficasse mais completo, mais humanizado. Transformei isso daí num curso online e hoje eu atendo mulheres e homens em todos os lugares
que legal.
Do mundo.
Então, através do conteúdo que a gente tem aqui, você pode ajudar as pessoas. Sim. Inclusive, tem aqui um site, energiadohomem.com.br. O que, que seria?
É onde eu ensino os rapazes aí a praticarem os exercícios aqui que nosso amigo está treinando. Já parou, né?
Não,
Continua.
Que legal.
Tá bom.
Virou uma máquina de picar churros.
Treinar esses exercícios aí.
energiadohomem.com.br. Lá você dá todo o auxílio para quem está precisando. Agora, o orgasmo masculino, às vezes ele pode broxar a companheira, porque a turma gosta também. A gente não sabe muito gemer, não o
sabe.
Homem.
Não sabe.
Não é? Você tem uma referência. É feio que você fala.
A referência é o do WhatsApp.
É de filme. Oh, yes. Yeah. Você pega um filme americano. Você acha que o homem ele deve se expressar e quando ele quer... Onde ele erra quando ele quer...
Eu defendo arduamente que tem que se, tem que se expressar, né? Não, solta um... uma geminha qualquer.
Uma cabra. Olha o barulho da cabra que a gente faz.
Qualquer,
mostra o barulhinho da cabra. Calma aí.
Manifestação, mano. Como é que é o barulhinho da cabra?
Olha lá.
Isso é quando ele tá no...
Tem uma cabra de...
Tem a cara manifestação humana ali pra gente saber que tem alguém ali. Mesmo porque é uma questão de referência. Eu tenho uma peça que se chama Que Pode Dar Errado na Cama.
Ah,
é um stand-up que eu falo de relacionamento. E aí eu falo pra mulherada, eu falo, gente, a mulher não sabe fazer o exercíciozinho igual o homem sabe fazer nele mesmo.
Sim.
Mas mulher, a gente tem uma vantagem. A gente, quando bota uma coisa na cabeça, a gente tá determinada. Então, a gente pegou ali um instrumento, a gente vai fazer aquele negócio ali dar certo. E às vezes não dá. E aí você vai numa intensidade muito grande, você tenta com uma mão, tenta com a outra, tenta com as duas, bota embaixo do braço aquilo ali, você sai, entendeu? Marca aquele negócio, tem que cuspir aquele leitinho, aquele negócio tem que dar um resultado ali, ó. Tá já se viu, não vou dar conta. O cara dá conta, por que eu não dou conta?
Tá
eu tenho
certo.
Que dar conta. É uma questão de integridade física comigo.
É verdade.
Vou dar conta. Mas o cara nada, não tem uma manifestação verbal. Aí, na intensidade do momento, às vezes a gente erra o caminho. Errou, acertou uma bolinha no meio do caminho, o cara dá... Isso. Aí ele dá aquela gemida. Que a gente isso. Registra? Gemeu. Gemeu, acertei.
Gostou.
Acertei, vou repetir. Isso. E aí, querida, a gente se dedica. Então, dá uma gemidinha antes, que é pra gente comparar a do acerto.
Ah, você tem que logo na entrada, no primeiro tempo.
Do prazer.
Muito bom. Isso. Você já manifesta, entendeu? Qual que é o dial.
Um código, pra ter o parâmetro, né?
Isso, garoto. Mas
comparativo.
Fica mudo o tempo todo, a gente não tem referência. Aí, quando a gente erra, registra. Opa, gemeu aqui, tô no caminho certo. E aí, você pode preparar que a gente vai acabar com a raça do César. Matou o homem aqui, morreu de quê? Olha só.
Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas tem muito. Olha, vou te falar, cara. O conteúdo dela é super bacana, como a gente falou no Instagram. Agora, tomara que devolva o seu YouTube. Porque é espetacular e a turma tá adorando. A audiência gosta desse papo porque você democratiza o assunto, você fala de um jeito muito legal, viu? Acho que você quer fazer mais uma? Vocês querem fazer mais uma?
Não,
mais
uma? Dá mais uma? Mais não, uma. Eu ia perguntar porque quando o homem,
tem um nome,
a ansiedade ela pode levar a falta de ereção e também a ejaculação precoce.
Sim.
E a mulher, ela é prejudicada também nessa questão da ansiedade?
Também, porque ela vai ter uma baixa de testosterona e aí ela tem uma baixa da libido. E ela, a maior reclamação da mulherada é assim, perdi minha libido. Eu falo, vamos procurar ela, amigo. Onde é que foi que você perdeu? Bora achar ela bem aqui. E aí a mulher tem geralmente ressecamento, ela não vai ter lubrificação, não vai ter vontade de ir pro sexo. Então, quando a gente tá com essa libido boa, a gente tem até uma maior intimidade nesse casal, a gente tem uma melhor qualidade de vida, porque a OMS já trouxe pra gente aí que a qualidade sexual contribui com a nossa felicidade. Então, a gente está aqui apenas para poder ajudar o pessoal aí a manter essa felicidade, né?
Muito
a gente
bom.
Namorar faz bem para a saúde, dá uma nhanhada. Quando a gente tem um orgasmo, você libera várias substâncias no seu organismo. E isso faz muito bem para a saúde do ser humano. Então, não dá para ficar prendendo. E vale orgasmo sozinho também. Não podemos descartar, não. Sabe?
Mas tem um limite, porque saiu um estudo uma vez que não sei quem morreu porque fez isso 60 vezes e tal. Tem um limite, tipo, todo dia faz mal, ou a cada dois dias... Sozinho, eu digo, jogar videogame sozinho, tem um limite ou não para a saúde?
O limite é até que ponto isso está prejudicando nas minhas atividades diárias.
Ah,
não
está
prejudicando, então tá bom, amigo. Tá tudo bem, tá tudo certo.
É, você também tem vergonha de fazer, fica mandando aqui.
Deixa a última perguntinha aqui.
Eu tava,
aqui
tava dando uma olhada aqui no seu Instagram e eu fiquei curioso com o tal do chupitar.
Chupitaço.
É o sabadaço.
Então calma lá. Chupitaço.
Não tá muito errado ele, não.
Tô sabendo, pô.
Não tá muito errado ele, não, aí.
Vai lá, Kátia. O que é o chupitaço?
É um evento que eu vou fazer aí no dia 15 de agosto, às 8 horas da noite, aí pra ensinar a mulherada a dar uma chupitada.
Opa!
Eita! E a E a chupitada é isso. São os exercícios da ginástica íntima que trazem vários benefícios para a saúde, mas a gente consegue fazer uma gracinha diferente lá embaixo.
Legal.
Né? A gente consegue dar uma travada, uma laçada, uma sugada. Vários movimentos diferentes.
A Delari trouxe um presente.
Chupitaço, então é o seguinte.
Chupitaço do Delari.
Será às 8 horas.
8 horas.
Um grande evento para você convidar no dia do orgasmo a sua parceira. Vou mandar pra minha esposa o chupitaço. Pra ver se ela... Que é isso?
Isso aí é o kit.
Aperta e solta.
Aperta e solta.
Já posso dar pro Sammy esse que ele pediu?
Não, esse aqui vamos deixar pra sua esposa.
Esse tá... tá. É que eu queria usar.
Medo.
Aperta e solta.
Tá com medo.
Aperta e solta, que é o kit.
Sensacional. Tá bom. Vou dar pra ela usar. E ó, tem um livro aqui fenomenal.
Meu livro.
Bem Resolvida, que é a Kátia Damasceno.
Boa,
tem aqui, ó. Ó que legal. São... mais de 5 milhões de inscritos. Agora é uma 10.
Agora já 10.
10 milhões de inscritos aqui, ó. Sucesso. Pega aqui na 1 aqui, ó.
Vai
que
continuar
legal
de
o livro dela. E quem quiser conhecer de novo o trabalho dela, que é espetacular, ela tem o Instagram dela, que é arroba Kátia Damasceno, com SC. O YouTube, Caixa Oculta, a gente vai torcer muito para que volte. E você, rapaz, entre no Energia do Homem. .com.br, que todos esses exercícios pélvicos que ela ensinou aqui no programa, você também vai aprender. Obrigado, boa. Foi sensacional. Uma salva de palmas aqui, ó. Que programa maravilhoso. Você é muito simpática.
Muito obrigada.
E muito bom o seu trabalho aí.
Muito obrigada.
A audiência adora.
Esse programa é um lixo. Jovem Pan.
Muito bem, meus amores. Vamos embora?
Vamos.
Então nós vamos embora. Siga na programação da Pan News. Amanhã a gente volta no rádio. Meio-dia no rádio. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.
Tchau.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou?
Terminou! E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou.
Acabou mesmo.